Muito bom dia. Reiniciávamos os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Esta é uma audição do Sr. Ministro da Saúde ao abrigo do número 2 do artigo 104 da RAR, terceira audição obrigatória sobre Política Geral de Saúde. Eu dava a palavra a Grelha Tempos, é conhecida. O Sr. Ministro tem 10 minutos numa intervenção inicial. Na primeira ronda, os grupos parlamentares terão 6 minutos e, numa segunda ronda, 5 minutos cada grupo parlamentar. Eu pedia, mais uma vez, a gestão do tempo correta e que cumpríssemos, que eu vou fazer cumprir, os tempos todos das intervenções dos senhores deputados. Por isso mesmo, mais uma vez, agradecia a presença do Sr. Ministro da Saúde e dava-lhe já a palavra. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos a todos os presentes na audição sobre Política Geral de Saúde. Gostaria de referir que, a completarmos 6 meses de governo, temos hoje a consciência de tudo ter feito para, progressivamente, ir aumentando a esperança dos portugueses no futuro do país e na melhoria efetiva das suas condições de vida. Em matéria de saúde, no Ministério da Saúde, temos procurado executar, com serenidade, com rigor, o plano que foi submetido aos portugueses e que consta do programa do Governo aprovado na Assembleia da República. Sempre afirmámos que a sustentabilidade do SNS é para nós uma prioridade e que a saúde tem um importante papel no desenvolvimento económico e social do país. Ter as contas públicas em ordem é e será sempre uma prioridade do atual Governo. Tal não invalida que esqueçamos em cada momento a importância de que o equilíbrio orçamental deve estar alinhado com a justiça social e com os direitos das pessoas. Hoje serão publicados durante o dia os resultados da conta de abril, a conta de execução orçamental do SNS. E trago-vos boas notícias. Não temos uma melhoria muito significativa do déficit, aliás, muito melhor do que aquela que ocorreu no período homólogo no governo anterior, praticamente metade, como o agravamento sentido nos primeiros meses, que eu tive a ocasião de transmitir aos senhores deputados, se devia ao facto de estarmos a trabalhar em regime duodecimal e de não termos ainda feito incluir nas contas do SNS nenhuma das notas de crédito e das vantagens comerciais que resultaram do acordo com a Apifarma, dizia eu que o agravamento do déficit foi de apenas 7,9 milhões de euros, que compara no período homólogo em 2015 com o agravamento no mesmo período de 104 milhões de euros. O ritmo médio de crescimento da despesa baixou de 3,6% em março para 1,9% em abril. E o valor da despesa registado até abril é inferior em 37 milhões àquele que seria na execução duodecimal do mesmo orçamento. Os pagamentos em atraso em comparação com o mês anterior diminuíram 17 milhões de euros em abril e a dívida vencida reduziu-se em 52 milhões de euros. Os números já conhecidos da execução orçamental de abril reafirmam, por isso, que é possível um outro caminho, dando sinais claros de que o cumprimento dos objetivos do Orçamento do Estado estão, efetivamente, ao nosso alcance. Fica claro que é possível compatibilizar um impulso político reformista, como o que temos seguido, com resultados em saúde e com equilíbrio orçamental. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, continuaremos a implementar um vasto programa de reformas no setor da saúde em Portugal. Neste mês de maio, acabará o sistema de encaminhamento obrigatório dos doentes que vigorou desde sempre, passando a existir liberdade de acesso e de circulação dentro do SNS, na qual caberá aos médicos de família, em concertação com cada um dos utentes, tomar a melhor decisão de uma forma partilhada, julgada a mais conveniente na escolha da unidade de destino do Serviço Nacional de Saúde. A partir de agora, qualquer cidadão que aguarde pela primeira consulta de especialidade hospitalar pode optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde essa especialidade exista. A referenciação passará a ser efetuada tendo por base critérios de prioridade, o interesse do utente, a proximidade geográfica e os tempos médios de resposta acessíveis e consultáveis no portal do Serviço Nacional de Saúde para a primeira consulta de especialidade hospitalar nas várias instituições que integram o sistema. Este processo de referenciação traduz a implementação progressiva de uma medida enunciada no programa do Governo, o Sistema Integrado de Gestão do Acesso, designado por SIGA-SNS,
e que deu já lugar ao nível da ACSS à integração das funções consulta atempiórias com sistema integrado de gestão inscritos, de doentes inscritos em cirurgia. Esta medida visa também potenciar finalmente a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde em cumprimento das regras de referenciação em vigor, dando preferência às vontades dos cidadãos, segundo os seus critérios clínicos e de interesse pessoal. Reiteramos formalmente a nossa forte aposta na reforma e no relançamento da reforma dos cuidados de saúde primários. Foi publicado recentemente o despacho que enuncia para este ano ainda a constituição de 30 novas unidades de saúde familiar do tipo A ou mais, se surgirem a iniciativa dos próprios profissionais, e a migração das atuais unidades de saúde familiar do tipo A para B até 25 unidades, aumentando, portanto, aquilo que foi a média registada na legislatura anterior e cumprindo aquilo que será a média da atual legislatura, uma vez que foram prometidas 100 unidades familiares deste tipo. Destaca ainda, a propósito da aposta nos cuidados primários, para o forte investimento na remodelação e construção de novos centros de saúde. E aproveito para partilhar com os senhores deputados alguns dos que me parecem ser, pela sua natureza e concentração demográfica, mais relevantes. A construção de uma nova unidade de saúde na freguesia de Algarão Mãe Martins, para servir as freguesias da Gualva Mira Sintra e de uma outra em Queluz Belas. Em Oeiras, a construção de um centro de saúde para a freguesia de Barcarena e outro para Carnaxide. Em Mafra, a construção do respectivo centro de saúde e das novas instalações para a extensão de saúde da Malveira, São Miguel de Alcaínça, que serve também a população da Venda do Pinheiro e Milharado. Serão igualmente construídas novas unidades de saúde na Buraca Águas Livres, em Lisboa, e para a Venteira, no concelho da Amadora. Ainda em Lisboa está previsto o arranque das obras para as novas instalações dos centros de saúde de Odivelas e a remodelação das extensões de saúde de A dos Cunhados, no concelho de Torres Vedras. Em Setúbal, refiro as extensões de saúde do Pinhal Novo, no concelho de Palmela, e de Santiago, na freguesia de Sesimbra. Em Leiria, de referir o Centro de Saúde da Nazaré, e em Santarém, a adaptação da extensão de saúde de Caxarias, no concelho de Ourém. No Algarve, para além de ter sido recentemente inaugurada a USF de Lagos, saliento o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal para a construção de uma nova USF em Loulé. No Alentejo estão previstas construções de extensão de saúde em Alvalade do Sado, Santiago do Cacém, Torrão e Alcácer do Sal. A Norte merecem destaque por terem sido sucessivamente prometidos e infelizmente incumpridos nos anos anteriores, a construção de 4 novas infraestruturas, onde no futuro próximo serão instaladas as unidades de saúde de Vilar do Andorinho, em Vila Nova de Gaia, Santiago do Bugado, na Trofa, Batalha, Porto e Baguim do Monte, em Gondomar. Estas novas instalações, muito ansiadas pelas populações, vêm consolidar o princípio da defesa na resposta à melhoria contínua no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e corporizar aquilo que foi a prioridade deste Governo: proximidade, cuidados de saúde junto das pessoas, junto das famílias, maior investimento nos cuidados de saúde primários e traduzir no orçamento esta vontade política. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pretendemos garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade a todos os utentes do SNS. Prosseguimos o objetivo de garantir, tão cedo quanto possível, que todos os portugueses possam ter, finalmente, um médico de família atribuído. Este ano, pela primeira vez, iremos aumentar consideravelmente o número de utentes sem médico de família, beneficiando da colocação histórica, em termos absolutos, do maior número de jovens médicos de família que ocorrerá já no próximo mês de junho, cerca de 338 novos médicos especialistas. Estamos a lançar o concurso para a sua colocação rápida, dispensando a entrevista que atrasava este processo em cerca de 3 meses e promovendo a sua colocação em função da nota do exame final da especialidade. Como é sabido, iniciámos também a contratação de médicos aposentados, sobretudo para dar resposta às zonas mais carenciadas do território, onde até agora tem sido difícil colocar médicos de família. Conferimos prioridade ao programa Simplex da Saúde, tendo em vista a simplificação dos procedimentos relativos ao acesso e à utilização do SNS. Refiro os projetos Nascer Utente, Notícia Nascimento, E-Boletim de Saúde Infantil e Juvenil e o E-Boletim de Vacinas. Refiro igualmente o grande sucesso da experiência em curso da Receita Sem Papel, que é hoje indiscutivelmente traduzida em benefício para profissionais e para utentes, sobretudo para aqueles que são portadores de doença crónica. Neste momento, 75% das receitas passadas ou emitidas em instituições do SNS já o são integralmente em formato sem papel, sendo que 51% do total das receitas passadas em Portugal são no sem papel. Continuaremos atentos às iniquidades territoriais, atuando, como estamos a fazer, em regiões como o Algarve, estabelecendo parcerias e ações prioritárias para salvaguardar as necessidades dos utentes, notando também que também no Algarve irá haver, em junho, uma colocação histórica de médicos de família, cerca de 30 novos médicos que serão colocados no Algarve. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para finalizar esta primeira intervenção, gostaria de reiterar o nosso compromisso com a sustentabilidade do SNS, mas também com a melhoria do seu acesso, eficiência e qualidade. A nossa atuação passa por intervir nos cuidados de proximidade e na recuperação do forte desinvestimento a que o setor foi exposto nos últimos anos, mas também pela implementação tranquila de reformas estratégicas e estruturais de que o setor precisa. Contamos a breve prazo apresentar novas medidas estruturais que visem facilitar a mobilidade dos médicos, parcial ou temporária, para o interior, aproveitando, aliás, uma iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, que nos servirá também de inspiração para a nossa própria proposta que estamos neste momento a preparar e que apresentaremos naturalmente à Assembleia da República. Até ao final do primeiro semestre será concretizada a revisão do Programa Nacional de Vacinação e será apresentada as bases da reforma da saúde pública. Termino esta intervenção reafirmando a necessidade de todos, todos sem exceção, independentemente da sua filiação partidária, poderem contribuir para que a confiança dos utentes nas instituições públicas, nos serviços públicos e nos profissionais do SNS possa ser todos os dias reforçada, consolidada, em ordem a podermos ter para as próximas gerações um Serviço Nacional de Saúde mais forte e mais sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho uma interpelação do Sr. Deputado Miguel Santos sobre que regime e sobre...
Sr. Presidente, foi sobre esta informação prestada pelo Sr. Ministro à Comissão e eu gostava de solicitar ao Sr. Presidente...
Sr. Deputado, eu pedi-lhe que fosse muito breve, que fosse uma interpelação breve, porque há aqui uma questão que é...
Foram 10 segundos, não é?
Tem 6 minutos a seguir e poderá inserir toda a matéria que for em relação a questões... Faz favor, Sr. Deputado, mas eu tinha de fazer esta ressalva.
Com certeza. Não é nenhuma pergunta ao Sr. Ministro. É antes uma solicitação ao Sr. Presidente da Comissão, porque o Sr. Ministro prestou aqui umas informações à Comissão relativamente à construção de novos centros de saúde. E eu só de memória, tendo o Sr. Ministro referido que estavam em incumprimento, foi o termo usado, eu só de memória, um dos centros de saúde que o Sr. Ministro referiu, que é o da Trofa, já estava adjudicado à sua construção e o do Baguinho do Monte estava em concurso.
Muito obrigado. Portanto, são questões que
se o Sr. Presidente
depois
convidava o Sr. Ministro a que precisar essa informação e a corrigi-la.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra, depois desta interpelação, à senhora deputada do Partido Social Democrata, à senhora deputada Ângela Guerra, que tem 6 minutos. Faz favor, senhora
deputada. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o senhor Ministro, os senhores secretários de Estado, desejando-lhe uma boa audição. Senhor Ministro, efetivamente, como muito bem disse na sua intervenção inicial, o Partido Socialista e os demais partidos estão em funções há 6 meses. E, na nossa opinião, a principal marca deste período da governação socialista, comunista, bloquista, é precisamente a reversão de uma significativa parte das medidas e orientações dos anteriores governos PS e CDS. Reconhecemos, naturalmente, uma agenda política muito bem gerida, com muitas declarações programáticas, algumas medidas pontuais e muitas comissões de estudo, grupos de trabalho, que procuram disfarçar a falta de estratégia para o setor e orientação do Ministério da Saúde. O grupo parlamentar do PSD, saberá naturalmente, apresentou há semanas atrás um projeto de resolução no qual definiu as prioridades para a política de saúde no futuro. Uma parte significativa das propostas, mais de 40, foram até aprovadas pelo Parlamento, apenas com os votos contra do PCP e do Bloco, uma vez mais revelando o seu normal sectarismo. E aqui a primeira pergunta, Sr. Ministro, gostaríamos de saber qual é que é a sua posição sobre este contributo do PSD, que o Parlamento fez seu, a propósito das prioridades do Serviço Nacional de Saúde. E dito isto, Sr. Ministro, uma questão prévia. Como saberá, a Comissão de Saúde recebeu um pedido do Governo no sentido de adiar a próxima audição obrigatória de Vossa Excelência junto desta Comissão de junho para setembro. Desta feita, o Governo, no seu pedido inicial, não apresentou qualquer justificação. O que nós solicitámos posteriormente ao Sr. Presidente para que fosse diligenciado nesse sentido, porque achámos estranho que efetivamente nenhuma justificação fosse apresentada para um adiamento de 2 meses e meio de uma vinda à Comissão. Naturalmente, os partidos de esquerda acharam de todo normal e agora veio-nos desta vez, através de um ofício da chefe de gabinete do Sr. Ministro, a justificação para a presença do Sr. Ministro numa conferência internacional da OMS sobre o vírus Zika. Sr. Ministro, nós achamos de todo normal que o Sr. Ministro participe em conferências internacionais, mas a menos que elas sejam na Patagónia, no mínimo, isto ocorre entre o dia 22 a 24 de julho, pelo que percebemos, a presença do Sr. Ministro foi apenas solicitada para a abertura e, portanto, não conseguimos perceber a dificuldade do agendamento de 2 meses e meio para o Sr. Ministro vir aqui junto do Parlamento fazer aquilo que normalmente tem que fazer, que é permitir-nos que o Parlamento fiscalize o seu trabalho e o trabalho do Ministério da Saúde. Porque, Sr. Ministro, bem sabemos que as coisas não correm bem e todos os dias surgem notícias de cortes nos cuidados de saúde primários e hospitalares, e é verdade que as notícias que vão surgindo são de todo preocupantes. Doentes oncológicos impedidos de fazer tratamentos de quimioterapia, dificuldades no acesso a medicamentos oncológicos e outros inovadores nos hospitais públicos e noutros locais, falta de material nos cuidados primários e hospitalares. Enfim, um sem número de dificuldades e problemas. Entre os quais, Sr. Ministro, mais uma questão que lhe coloco, a questão das 35 horas. Esta é naturalmente uma questão sobre a qual já ninguém percebe nada e se calhar é isso mesmo que o Governo pretende, confundir para adiar. Há notícias esta semana no sentido que o grupo de trabalho que estava criado na Assembleia da República no âmbito da Comissão de Trabalho decidiu adiar esta reunião e aquilo que sabemos é que o Sr. Primeiro-Ministro diz uma coisa, o Sr. Ministro das Finanças diz outra, uns falam em faziamento, outros falam em custo zero. O Sr. Ministro já nos disse que naturalmente isto implicava uma contratação de mais 1.700 enfermeiros e 1.000 assistentes operacionais, com um impacto semestral de 27 milhões de euros, ou seja, quase 60 milhões no próximo ano. E já este mês veio o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses referir que o Governo lhe garantiu que as 35 horas semanais vão abranger todos os enfermeiros, os que têm contrato em funções públicas e também os que têm contrato individual. E o Ministério da Administração Interna e Saúde indicaram que será feito o caminho para as 35 horas entrarem em vigor para todos a 1 de julho. Gostávamos de saber o que é isto, esta coisa do será feito o caminho. É uma questão de progresso ou esta é a aplicação faseada que, claramente, para a qual claramente aponta o projeto do PS? O Sr. Primeiro-Ministro veio imediatamente dizer que não haverá qualquer aplicação faseada e fala-nos de uma coisa fantástica que são válvulas de segurança e mecanismos de ajustamento, seja lá o que isto queira dizer. No mesmo dia, no entanto, surpresa das surpresas, o Sr. Ministro das Finanças veio à Comissão dizer que afinal não é nada disto. Desmente e defende que defende uma norma transitória, esta norma, que é claramente transitória, com absoluto empenho, dizendo, aliás, que há custos localizados em alguns setores e haverá um período de adaptação. Hoje mesmo surgem também notícias de uma reunião com os sindicalistas da Frente Comum, com uma reunião do seu secretário de Estado, Manuel Delgado, indicando que haverá mais um expediente para ganhar tempo que será feito através de regulamentação coletiva. E perguntamos, Sr. Ministro, afinal, em que é que ficamos? O SNS está ou não preparado para a entrada em vigor destas 35 horas? E se efetivamente o Ministério da Saúde dispõe de estudos sobre o impacto financeiro, gestionário e recursos humanos dessa medida nos serviços de saúde? Pretendemos também, se o Governo tem estes estudos, que naturalmente esses estudos possam ser facultados ao Parlamento. E depois, Sr. Ministro, mais uma questão.
E para concluir.
É mesmo para concluir, Sr. Presidente. O Sr. Ministro anunciou que o Governo tinha nomeado uma comissão para avaliar e fazer um estudo sobre a questão do alargamento dos beneficiários da ADSE, o que constava, aliás, do programa eleitoral do PS, a cônjuges, a filhos de até 30 anos, trabalhadores do setor empresarial local. No entanto, Sr. Ministro, surgiram várias notícias, designadamente segunda-feira, no sentido de que a nova tabela que deveria entrar em vigor a 1 de junho, já publicada, aliás, teria sido suspensa para ser reanalisada com os sindicatos da função pública. E a pergunta que se impõe, Sr. Ministro, é a seguinte: se estava disponível para alterar as tabelas, se estava disponível para ganhar mais receita e, considerando o referido estudo que foi solicitado, não faria mais sentido, Sr. Ministro, avaliar primeiro e não se andarem com estes avanços, recuos, causando uma absoluta instabilidade e denotando um absoluto desnorte e falta de estratégia no Ministério da Saúde? E como é que fica, afinal, a questão anunciada por Vossa Excelência do alargamento dos beneficiários? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu tinha aqui. Tem razão. Peço desculpa que eu engano sempre nesta parte. Portanto, Sr. Ministro, peço imensa desculpa. Tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Eu tenho o maior gosto em responder a todas as questões que coloca, como sempre, mas devo-lhe dizer que, em relação ao dia 22 de junho, a questão que foi colocada tem que ver com uma reunião internacional muito importante que a OMS vai organizar, não na Patagónia, mas na cidade de Lisboa, e que se resolverá se houver da Comissão a tolerância de os trabalhos poderem terminar um pouco mais cedo para que eu possa estar com a Diretora-Geral na abertura, portanto, cerca do, penso que é o princípio da tarde. Portanto, eu, perante a Comissão e o Sr. Presidente, reitero todo o meu interesse, vontade e disponibilidade para estar aqui no dia 22, pedindo à Comissão a compreensão e ao Sr. Presidente para uma eventual antecipação do final dos trabalhos. Segundo aspecto, a senhora deputada, eu noto, aliás, com grande sentido de oportunidade, que não fez uma referência nenhuma à execução orçamental e hoje deslocou o epicentro da teoria do caos. A teoria do caos hoje foi deslocada para as reversões e para a falta de estratégia e para as comissões. Ó, senhor deputado, eu vou pedir ao senhor presidente que lhe entregue, trouxe-lhe uma pequena brochura com cerca de 30 páginas, com as iniciativas legislativas e o trabalho apenas legislativo, que a senhora deputada deve conhecer, mas daquilo que foi a ação política do Governo nos últimos 5 meses. É claro que sabe que para se fazer uma acusação ou construir uma teoria é preciso que ela cole com a realidade, não basta construí-la, é preciso que ela cole com a realidade. E se de facto a senhora deputada perguntar a 100 portugueses se o Ministério da Saúde é o Ministério desprovido de estratégia e de orientação, acredito que vai ter uma surpresa muito desagradável naquilo que for a resposta dos portugueses. Muito bem, senhora deputada, ainda às questões que coloca. Senhora deputada, as reversões, isto é uma coisa que se vai repetindo de audição em audição até, enfim, deixar de ser tema, porque qualquer medida que se toma de diferente relativamente ao governo anterior é classificada pelo PSD como reversão. Nós sabemos que agora a alteração a medidas de política, do ponto de vista do PSD, que sejam feitas pelo atual governo, são reversões. Não vejo daí que haja grande mal ao mundo, é uma questão interpretativa. Quanto à questão dos cortes e dos problemas dos casos, ó, senhora deputada, infelizmente, nós consideramos que o SNS tem muitos problemas e dizemo-lo todos os dias, não fazemos de conta, não somos daqueles que dissemos, por exemplo, que salvámos o SNS, que levámos o SNS à sustentabilidade, isto foi dito, enfim, em dezembro de 2014 e depois fecharam 2015 com menos de 259 milhões de euros, não somos daqueles que disseram que resolveram os problemas todos do acesso dos médicos de família, nós não dissemos nada disso e nunca diremos, senhora deputada, nós diremos sempre a verdade. E reconhecemos que há pontos no país, há dificuldades, como eu tenho aqui dito, muitas vezes mais devidas à organização do que muitas vezes ao financiamento. Alguns dos casos que a senhora deputada aí referiu, lamentáveis, como foi o caso do Barreiro, o caso do Médio Tejo, são casos tipicamente imputáveis a problemas de organização. Transmissão da informação, relação com o doente. Mas reconhecemos e reafirmo-lhe aqui que, enquanto responsável político, nós tudo faremos para que com os dirigentes regionais e com os presidentes e os conselhos de administração, todos os dias, minorar estas circunstâncias. Deixo as 35 horas para o fim, que é o tema mais complexo, e vou à ADSE. Senhora deputada, o que foi dito sobre a ADSE escrito no programa do Governo está a ser rigorosamente cumprido. Até 30 de junho, nós teremos disponíveis os relatórios solicitados. 1. À entidade reguladora da saúde. 2. À Comissão Independente Externa de Peritos, presidida pelo professor Pedro Pita Barros. Esta questão não tem nada a ver com a autonomia que a Direção-Geral tem e o seu Diretor-Geral tem de irem tomando medidas que vão no sentido de tornar mais eficiente, mais segura, mais prudente a utilização do dinheiro dos cotizados, que, como sabe, neste momento representam praticamente a totalidade dos recursos da ADSE. E é por isso, senhora deputada, que eu, enquanto responsável político da tutela, tenho tido um grande cuidado de não interferir em nenhum momento na gestão interna da ADSE, porque considero que a ADSE tem hoje um estatuto muito especial. É que está a ser governada por um agente público, mas o dinheiro que lá está é privado, é dos trabalhadores. O que o Sr. Diretor-Geral da ADSE fez foi, daquilo que são o âmbito das suas competências, apresentar uma proposta de revisão de preços aos seus prestadores aderentes, portanto àqueles com quem estabeleceu convenções, e teve uma iniciativa também de propor a criação de um copagamento que depois, segundo ele nos transmitiu, em conversa com os sindicatos, ficou definido que essa parte dos copagamentos carecia de melhor ponderação. E isso, não vejo daí nenhum mal ao mundo, que haja a capacidade de perceber
que provavelmente um diálogo aprofundado nessa matéria do copagamento possa trazer uma melhor solução. Quanto à redução dos preços, é uma matéria da competência do Sr. Diretor-Geral da ADSE e eu chamo a atenção de todos os senhores deputados que servir bem o dinheiro dos cotizados, que é dinheiro privado, é também lutar contra a fraude, contra a utilização inapropriada dos recursos e, nomeadamente, contra a utilização abusiva. Mais do que os preços, a ADSE tinha definido com o acordo dos prestadores privados um conjunto de preços compreensivos, ou seja, preços inclusivos, não à linha, como costuma dizer, mas preços, digamos, integrados. Bem, tenho um minuto, vou falar sobre as 35 horas. Senhora Deputada, não há sobre as 35 horas nenhuma novidade, nem nenhum drama. Aquilo que eu, enquanto Ministro da Saúde, disse nestas comissões, nas duas audições antecedentes, está dito e eu reafirmo. Aquilo que hoje está em cima da mesa e está dependente de uma iniciativa legislativa desta da Assembleia da República e que irá, ao que julgo, saber a votos na próxima semana, é um detalhe de afinamento da fórmula como a medida será implementada em alguns setores que, pela sua vulnerabilidade, podem ter, dado o período de férias que se avizinha, a necessidade de uma ponderação ou, digamos, de uma gestão diferenciada. Isso será feito, Senhora Deputada, sempre e com o acordo dos sindicatos, e os sindicatos têm se disponibilizado para ajudar a que essa transição seja feita, sendo certo que no dia 1 de julho, o que está dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e o que está dito por mim, porque penso que a generalidade dos atores políticos que têm trabalhado nesta matéria, é que no dia 1 de julho entra em vigor a lei que aplica as 35 horas aos trabalhadores em funções públicas. Não é? Sem prejuízo de que aquilo que a senhora deputada chama a válvula de segurança e que eu chamaria aquilo que se chama, que chamaria antes o bom senso, é que possa haver em setores e em serviços, nomeadamente o SNS, com o apoio e com a colaboração dos sindicatos, digamos, um faseamento, um ajustamento que tenha que ver com o recrutamento, que o recrutamento, como a senhora deputada imagina, não é instantâneo.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Senhores secretários de Estado, Sr. Ministro, restante equipa, muito obrigado pela vossa vinda. Sr. Ministro, de facto, 6 meses de governação parece-me um tempo bom e um tempo oportuno para fazermos uma monitorização e uma avaliação do trabalho do Ministério feito até à altura, obviamente estabelecendo uma relação entre aquilo que é o compromisso e aquilo que é o executado. Antes, porém, se me permitem, eu gostaria de emitir e de aludir a um dado da segunda-feira passada, do INE, desta segunda-feira que passou, um dado extremamente preocupante e extremamente chocante. E aqui, Senhora Deputada Ângela, parece-me que muito mais importante e muito mais chocante que a execução orçamental, que as 35 horas, que as dívidas dos hospitais, parece-me, de facto, muito mais preocupante porque tem a ver com pessoas. Este dado do INE, de segunda-feira passada, diz o seguinte: em 2014, 1.223 suicídios, o que refletiu um aumento de 16,1% face a 2013. Ora bem, parece-me extremamente, extremamente chocante e preocupante estes dados, porque dizem respeito a pessoas. E, Sr. Ministro, isto leva-me à primeira questão, de facto, que é como inverter de forma mais rápida possível estas determinantes sociais, cujo impacto, como nós sabemos, não é um impacto de efeito de espelho direto, mas sim um impacto que tem distância a longos anos. Parece muito preocupante e muito chocante este número e foi, de facto, o impacto e o reflexo de 4 anos de política de austeridade a que o povo português se submeteu durante os últimos 4 anos, 2011 a 2015, e é um processo de ajustamento muito duro. Mas dizia eu, para além desta primeira questão, que estávamos em condições de proceder a uma avaliação e uma monitorização. E aqui, Sr. Ministro, eu penso que vou ao encontro da sua resposta a esta primeira pergunta e que tem a ver com a eficácia e com a implementação de medidas. Medidas ao nível do acesso, relembro aqui nesta monitorização, a questão da redução de 22% a 25% das taxas moderadoras, a base da isenção, a questão da portaria 83 relativamente aos transportes não urgentes, a questão da contratação de mais médicos, cerca de 688 médicos pela primeira vez em Portugal, vamos ter um número mais baixo de doentes, de utentes sem médico de família, 400 mil utentes sem médico de família, a intencionalidade de criar até ao final do ano as 30 unidades de saúde familiares, aquilo que o Sr. Ministro há pouco falou relativamente ao processo do livre acesso do SIGA, os centros de referência hospitalar, a recuperação da rede nacional de saúde mental, a criação dos conselhos clínicos académicos, o início da avaliação das parcerias público-privadas, sempre tão queridas aos senhores deputados PSD, pela primeira vez por entidades independentes externas, e ao nível dos cuidados continuados, o reforço até ao segundo semestre de 2017 do número de vagas...
Temos de ouvir o seu deputado. Eu peço desculpa, Sr. Deputado. Eu pedia que tivéssemos respeito pelo Sr. Deputado e que deixássemos continuar o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado António Sal.
E dizia eu, ao nível dos cuidados continuados, o reforço até ao segundo semestre de 2017 da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com o aumento de 756 vagas de todas as tipologias até ao final do ano. Bom, mas podíamos estar aqui o resto da tarde, o resto da manhã, aliás, a falar de outras medidas, por exemplo, e da tarde, provavelmente, da prevenção de luta contra a fraude e contra o desperdício, da centralização da aquisição de compras, da desmaterialização da receita médica, da aposta no registro de saúde eletrónico. Senhores deputados, penso que é extremamente importante e aqui surge a segunda questão, Sr. Ministro, quanto é que de facto se vai poupar nesta questão do registro de saúde eletrónica, nomeadamente no boletim de saúde infanto-juvenil, no boletim de vacinas eletrónico e na atribuição do número utente e médico de família praticamente logo ao nascimento. Mas, voltando agora um pouco a questões também terrenas, gostaria de falar um pouco da execução orçamental, que aqui, Sr. Ministro, como disse há pouco, até nos é favorável relativamente ao período homólogo do ano passado. E lembrar os seus deputados que os dados de execução orçamental mensal normalmente dão conta das tendências financeiras em tempo real das administrações públicas, sendo, como é óbvio, que as orientações políticas de um Ministério ou uma política setorial é feita com base numa execução orçamental anual, no final do ano, e, portanto, até lá, no final do ano, se verá quem tinha razão, eventualmente, ou quem teve mais sorte, porque é uma questão muitas vezes também de sorte, para além de quem tem razão, como é óbvio. Para além disso, Sr. Ministro, para também divergir um pouco destas questões demasiadamente institucionais, gostaria de recolocar e reposicionar outras questões, nomeadamente na área da saúde pública. O relatório da DGS fez menção à questão do sal no pão, bem como à questão do tabaco e da obesidade. O que está o Ministério a fazer na implementação destas medidas de saúde pública, bem como na área da retinopatia diabética e do controle da retinopatia diabética, que sabemos que foi implementado também na região de Lisboa. A região centro da Ordem dos Médicos fez também um inquérito aos profissionais de saúde, nomeadamente relativamente ao burnout e relativamente ao excesso de trabalho que os colegas de medicina têm nas horas de urgência, nomeadamente fazendo alguns períodos de urgência acima das 48 horas. Está a ser divulgado este inquérito, vamos esperar obviamente pelas conclusões, mas penso que o Ministério deve estar atento. Por último, e para terminar, sempre também uma questão muito importante, que é a questão das capacidades formativas. Vamos ter este ano, como sabem, 1.645 vagas. Ontem a Ordem dos Médicos emitiu cerca de mais 36 vagas, o que prefaz 1.681 vagas para 2.100 candidatos. O que significa que poderão ficar de fora, como nós já falámos na última audição, cerca de 419 colegas. Queria lhe perguntar, com a falta de médicos que todos conhecemos, com a respectiva falta de 500 anestesistas, com a falta de médicos especialistas, nomeadamente em algumas regiões, como por exemplo o Algarve, que tipo de soluções preconiza para estes jovens médicos? Para terminar, dar de facto os parabéns ao Ministério pela sua eficácia, pela sua eficiência, pela sua proximidade, qualidade e equidade que tem colocado na implementação destas medidas que o Sr. Ministro acabou de assinalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Sr. Deputado António Salles, muito obrigado. Permita-me que use algum do tempo que tenho para não deixar sem resposta uma questão que indelicadamente me passou, que foi da Sra. Deputada Ângela Guerra, relativamente àquela proximidade ou, digamos, identificação que a resolução apresentada pelo PSD sobre política de saúde terá merecido do nosso Governo.
Ó, senhora deputada, há uma coisa que nós somos ambos, é pessoas sérias. E quando eu olho para um documento que é uma extração daquilo que é o programa do Governo do Partido Socialista e as medidas estão replicadas, eu não posso em consciência dar outra orientação que não seja, pelo menos, ou abster ou aprovar. E, portanto, eu creio que essa explicação foi boa, foi um bom trabalho de leitura do programa do Governo e foi um bom exercício que essa revolução, efetivamente, em algumas das medidas, elaborou. Muito bem. É verdade, senhor deputado. Em relação às determinantes sociais e à questão do suicídio, senhor deputado, a questão do suicídio não deve, do meu ponto de vista, ser vinculada a nenhum período legislativo nem a nenhum governo. É um assunto demasiado sério e demasiado crítico para que nós possamos fazer extrações ou ligações de natureza política. Pode sim, com certeza, e acompanho, ser ligado aos contextos económicos e sociais que as pessoas vivem. E qualquer pessoa que esteja nesta sala tem necessariamente a convicção de que estas determinantes relacionadas com a pobreza, com o isolamento, com o desemprego, com o abandono, com a imigração, tudo isso são fatores que criam uma mistura explosiva para a disrupção, digamos, de psicológica dos indivíduos e para a doença mental. O que nós todos temos que fazer, quanto a mim, independentemente da coloração política do Governo, é evitar que o país tenha situações de ruptura social e de sofrimento económico. E é essa a obrigação de todos, porque com melhor rendimento, com mais emprego, mais estabilidade profissional, esse risco, naturalmente, também a violência doméstica, que está muito associada a esse aspecto, tende a desaparecer. Senhor deputado, levantou também uma questão sobre a questão do sal, do tabaco e a questão, digamos, de uma política mais promotora de estilos de vida e de atitudes mais saudáveis. Posso anunciar aqui, em primeira mão, que o Governo vai tomar uma iniciativa legislativa no sentido de impedir que as máquinas de dispensa automática, de vending, as vulgarmente máquinas conhecidas de vending, existentes em todas as instituições que integram o SNS, possam conter alimentos prejudiciais à saúde, ou seja, alimentos com elevado teor em açúcar e sal. Estará por dias a publicação dessa orientação, no sentido de que, ao menos dentro do SNS e das suas instituições, nós damos um exemplo e sinalizamos aquilo que são as boas práticas de comportamento alimentar. Como sabe, está também em desenvolvimento um programa de rastreio ao nível da saúde visual. Temos alguns centros de saúde no norte do país em piloto. Esperamos até ao final do ano poder alargar essa iniciativa. Naturalmente, Sr. Deputado, com o registro de saúde eletrónica, que nós esperamos tê-lo operacionalizado no final do ano que vem, em 2017, vai ter um enorme impacto na eficiência económica, na eficiência operacional, mas também na qualidade de vida dos profissionais e dos cidadãos. Em toda a parte do mundo essas experiências são bem reveladoras, que a desmaterialização e a integração faria com que, por exemplo, o caso que ocorreu no Médio Tejo e outros casos, que resultam tudo de falta de articulação entre profissionais e entre serviços, pudesse estar resolvida se nós tivéssemos apenas num único momento de registro de informação os dados relativamente ao utente. Relativamente ao burnout dos profissionais, é um facto de que não apenas os médicos, outros profissionais têm passado por essa circunstância, que há áreas que estão em sofrimento por sobrecarga de trabalho e por sobrecarga de atividade que levam a uma descompensação psicológica dos profissionais. Sr. Deputado, ainda ontem à tarde, o Governo assinou com os sindicatos dos médicos a consagração e a regulamentação definitiva de uma forma clara e sem ambiguidades do descanso compensatório. Este, creio que é uma resposta muito objetiva sobre a preocupação que o Governo tem relativamente a um problema que existe e que nós não fazemos de conta que não existe. Relativamente às vagas, para ir à questão que também nos preocupa muito, o Sr. Deputado disse muito bem, algumas especialidades médicas em Portugal ainda estão muito carenciadas, embora não haja em Portugal um problema de falta de médicos em termos globais. Portugal tem uma dotação de médicos por 100 mil habitantes que está no primeiro decil da OCDE, com o médio do conhecimento geral, mas temos problemas de distribuição no território, que em parte poderão ser resolvidos com uma alteração legislativa que incentiva a mobilidade temporária, parcial ou definitiva. E temos, naturalmente, como o Sr. Deputado muito bem referiu, problemas com especialidades que são muito requeridas no conjunto da atividade multidisciplinar, dentre as quais referiu a anestesia. Pois, Sr. Deputado, como sabe, a atribuição de idoneidades formativas e a sua definição é uma competência legal da Ordem dos Médicos. Mas nós temos tido um diálogo muito proativo com a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem dado uma grande abertura para rever e maximizar este processo, e posso também anunciar, em primeira mão, que propusemos ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para que não haja nenhuma sombra de dúvida sobre qual o critério de atribuição de idoneidades formativas e a capacidade formativa real do país, propusemos ao Sr. Bastonário uma avaliação externa independente da matriz que é utilizada para a definição de idoneidades formativas, nacional ou internacional, para que não fique em nenhum português a ideia de que a Ordem dos Médicos o que está a fazer, não está a fazer, como nós acreditamos que está, rigorosamente bem e em consciência. Portanto, o que nós pretendemos, e restamos essa disponibilidade do Sr. Bastonário, é, de uma forma transparente, perceber se aquilo que são as dotações dadas pela Comissão Nacional do Internato Médico e, consequentemente, pela Ordem dos Médicos, são, efetivamente, aquelas que são as mais adequadas. E eu creio que respondi às questões que o Sr. Deputado me colocou.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e obrigado também pelo cumprimento e a forma objetiva como tem respondido às questões. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Começar por aquilo que começa já a parecer um soundbite um bocadinho gasto por parte do PSD sobre as reversões e as políticas de reversão. Eu acho que convinha não ficarmos pela espuma dos dias e até ver o que é que está por detrás do conceito. E não ficarmos pelo conceito vazio em si. Portanto, a reversão, se está a falar de reverter o aumento de taxas moderadoras, sim, somos a favor dessa reversão. Se está a falar de reverter a privatização de gestão de hospitais públicos, sim, somos a favor dessa reversão. Se está a falar de reverter o processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde que estava em curso, sim, somos a favor dessa reversão. E, aliás, até digo mais, até achamos, e sim, o Bloco de Esquerda até acha que é preciso aprofundar essa reversão. Porque para salvar o Serviço Nacional de Saúde e salvar a prestação de cuidados de saúde, é preciso aprofundar e reverter todas as políticas erradas que foram tomadas nos últimos 4 anos. É tão simples quanto isso e toda a gente compreende isso. Aliás, houve efetivamente nos últimos anos um forte desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Deixou vários serviços perto do estado de ruptura. O orçamento para 2016 é insuficiente para fazer tudo aquilo que foi desfeito em 4 anos. E, portanto, é preciso que nos próximos orçamentos se encontrem verbas e disponibilidades para fazer o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E era exatamente essas questões que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro. Porque é necessário também, para que haja mais verba e mais dinheiro para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados prestados à população através do Serviço Nacional de Saúde, é necessário combater redundâncias que existem no sistema e algumas rendas que existem para operadores privados no sistema. E falava, por exemplo, do SIGIC e da emissão de vales de cirurgia. O Bloco de Esquerda questionou há pouco tempo todos os centros hospitalares e todas as unidades locais de saúde sobre esta questão. E, pelos dados que fomos compilando, concluímos que nos anos anteriores, 2013, 2014, 2015, se gastaram mais de 30 milhões de euros na emissão de vales de cirurgia. E gastaram-se, em muitos dos casos, porque os hospitais deixaram de ter capacidade instalada para proceder a essas cirurgias e, portanto, tiveram que recorrer a privados e pagar a privados. Aliás, para além disso, existem alguns dados que nos merecem alguma preocupação, que têm a ver com o facto de alguns centros hospitalares parecerem ter uma tendência para colocar alguns, muitos utentes, como pendentes, talvez porque o próprio SIGIC possa ter algumas perversidades desse ponto de vista e os centros hospitalares, para não esgotarem o seu orçamento, utilizam estas pendências como forma de não fazer a emissão de alguns vales. Mas tendo em conta que estamos a falar de valores na ordem dos 30 a 35 milhões de euros, que pode ser uma poupança importante para o Serviço Nacional de Saúde e que podem ser utilizados para reforçar a capacidade, nomeadamente a capacidade cirúrgica no Serviço Nacional de Saúde, saber o que é que o Governo pensa fazer sobre esta questão. Sobre outros locais onde existem, outras áreas onde existem rendas a privados. Os meios complementares de diagnóstico e terapia. Nós tivemos todos acesso ao relatório de acesso aos cuidados de saúde referentes a 2014 e todos nós vimos que o SNS convenciona mais de 360 milhões de euros a privados para fazerem análises laboratoriais e, enfim, radiologia, fisioterapia e outros meios complementares de diagnóstico. Isto ao mesmo tempo que nos últimos anos muitos hospitais encerraram os seus laboratórios, por exemplo, ou a sua radiologia, entre outras. E ao mesmo tempo que muitos cuidados de saúde primários e hospitais estão disponíveis para acolherem mais meios complementares de diagnóstico. E, portanto, uma outra forma de conseguir valorizar o Serviço Nacional de Saúde e investir no Serviço Nacional de Saúde é capacitar os meios complementares de diagnóstico e poupar nestes mais de 360 milhões de euros que se pagam a privados para fazer aquilo que o público deveria fazer. Uma última questão tem a ver com as parcerias público-privadas. São mais de 400 milhões de euros por ano que o Estado gasta com parcerias público-privadas. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda. Acreditamos que estes hospitais devem ser integrados no Serviço Nacional de Saúde, deixar de ser uma PPP, serem, enfim, no mínimo EPS, mas dentro do Serviço Nacional de Saúde por completo e integralmente. E porque consideramos também que ao não fazer uma gestão mais rigorosa do que o Serviço Nacional de Saúde, há falhas a apontar algumas delas. Por exemplo, a PPP de Braga é conhecida por, durante vários anos, transferir utentes que eram mais complicados ou mais caros para hospitais públicos, nomeadamente para o Santo António. E é também conhecida por não fazer dispensa de alguns medicamentos, nomeadamente do HIV e da esclerose múltipla, a alguns doentes, porque estas terapêuticas inovadoras são caras e porque a PPP de Braga achava que deveria ter uma adenda ao protocolo, um financiamento suplementar para fazer este tipo de financiamentos. Eu gostava de saber também o que é que o Governo pensa sobre a questão das PPPs em geral e, nomeadamente, sobre esta questão da dispensa de medicamentos de HIV e de esclerose e para a esclerose múltipla na PPP de Braga. E, terminando em 5 segundos, dizer que em todas estas áreas estão cerca de 700, 800 milhões de euros, onde é possível poupar sem colocar em causa a prestação de cuidados de saúde e é possível, assim, investir ainda mais no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, uma nota muito breve sobre aquilo que é a sua preocupação com a antevisão do Orçamento de Estado, não só a execução deste ano, mas a previsão de 2017. É evidente que nós que temos a consciência de que 2017 é um orçamento muito exigente, onde muita atividade nova vai estar no terreno e, portanto, o reforço será, do nosso ponto de vista, inevitável. Mas até lá há muito trabalho para fazer, que é o trabalho sobre a eficiência, sobre a organização e sobre a redução dos custos, dos maus custos, como eu costumo classificar, da má despesa. Começaria então pelo SIGIC, Sr. Deputado. 35 milhões de euros que vão todos os anos para o setor convencionado. Não há nenhum mal que vá se essa ida significar um serviço efetivo aos doentes que, por não haver oferta pública, efetivamente ficam melhor servidos por uma unidade privada ou social que possa realizar essa cirurgia em tempo útil. O que não é aceitável, e posso lhe garantir que está em vigor neste momento, a centralização do SIGIC e do CTH na ACSS, com determinação clara de que nenhum vale é emitido para o setor privado sem que uma unidade pública da região ou do país manifeste a vontade de o fazer. É incompreensível, por exemplo, que em Coimbra, onde nós temos um centro hospitalar universitário com cerca de 7.500 profissionais, seja justamente Coimbra a entidade ou a unidade do SNS que mais emissões de vales faz para o exterior e seja no distrito de Coimbra que mais cirurgia CIGIC seja realizada. Senhor Deputado, permita-me um desabafo. Isto não é nem de direita nem de esquerda. Isto é mau uso do dinheiro público, isto é uma afronta aos contribuintes. E tenho a certeza que os senhores deputados do CDS e do PSD me acompanham na ideia de que, se todos defendemos um SNS, não defendemos um SNS monolítico, que apenas por razões de preconceito faça impedir com que um doente que mora em Porto Alegre ou que mora numa zona mais difícil do país não possa ser tratado num convencionado. Mas os convencionados são para ser complementares, não são para ser dependentes. E o que se instalou em Portugal foi uma relação de dependência. Eu sou favorável a um setor privado forte, qualitativo, autónomo, que caminha pelo seu pé e que não precisa do dinheiro público para nada e que serve o SNS quando o SNS lhe pede ajuda, não de um setor privado que se monta na dependência estrita daquilo que são as ineficiências do sistema público. Portanto, Sr. Deputado, com toda a energia lhe digo que a intenção do Governo é internalizar. E hospitais pequenos neste momento, para a nossa satisfação, pequenos e médios, estão-se a manifestar disponíveis, como por exemplo o Hospital da Figueira da Foz, estão-se a manifestar disponíveis e Leiria para atender esses doentes com cirurgias que são relativamente simples, em boas qualidade, com boa qualidade e boas condições de conforto. Trata-se de defender não apenas o interesse dos doentes, mas o interesse dos contribuintes. Relativamente aos meios de complementares de diagnóstica e terapêutica, não é tudo igual, Sr. Deputado. Em alguns casos, a proximidade e a capilaridade servem o interesse das populações. E uma pessoa que mora num concelho mais pequeno pode beneficiar, efetivamente, fazer a análise clínica num laboratório convencionado, porque está perto da sua casa e, por isso, para ele é mais cómodo. Mas acompanho-o e dou-lhe inteira razão de que há uma mancha enorme de oportunidades no sistema público que não está a ser utilizada. Para isso é preciso mudar o modelo de relação com os profissionais. Os profissionais têm que ter incentivos concretos para estarem mais tempo no hospital e trabalhando mais, ganhando mais. Não há nenhum problema em dizer isto. Trabalhando mais, ganhando mais e, efetivamente, com isso, potenciando a capacidade instalada que existe, que é enorme no Serviço Nacional de Saúde e que, infelizmente, em muitos pontos do país já ocorre. Quanto à questão das PPPs e de Braga, Sr. Deputado Moisés Ferreira, reafirmo aquilo que é a intenção do Governo expressa no seu programa e que, aliás, foi objeto, como sabe, na negociação do acordo político que sustenta a atual maioria. O Governo vai cumprir rigorosa e escrupulosamente aquilo que está no seu programa. Avaliação externa independente do desempenho das PPPs na saúde e avaliação de juízo sobre o interesse e o benefício público. Se ele for claramente demonstrado, acreditamos que há condição para relançar um novo concurso internacional com outro modelo. Por exemplo, Cascais tem que forçosamente passar a servir parte do Conselho de Sintra. Não pode estar a forçar os doentes que moram em Sintra a ir para o Amadora Sintra. Braga também, enfim, outras unidades. Se não for clara e indiscutivelmente demonstrado o interesse público, naturalmente que os senhores deputados todos nesta sala serão os primeiros a dizer promova-se a integração dos hospitais na rede EPE do SNS. E, portanto, a nossa posição mantém-se rigorosamente nos termos que consta do programa do Governo. Quanto a Braga, Sr. Deputado, em Braga há, como há em todos os contratos, sejam entre públicos, públicos, entre privados e públicos, o contrato, por definição, é uma zona de diferença de interpretação, por vezes até de litigância. É por isso que eles existem, para estabelecer compromissos. E em relação a Braga, os doentes não estão em nenhuma circunstância, não está comprometido o seu atendimento. O hospital tem tido uma atitude séria, responsável, que eu devo registar aqui no Parlamento. Mas é evidente que nós temos, sobre a aplicação do protocolo VIH e à esclerose múltipla, temos uma diferença de interpretação do contrato. Que estamos a trabalhar com a entidade gestora através do grupo que detém a exploração do hospital e com a entidade pública contratante, que é a ARS do Norte, e estamos a caminhar, como se caminham em todos os contratos, a partir de uma grande divergência, para um acordo possível e para um compromisso. O que eu quero deixar aqui claro é que os doentes não estão em nenhum momento postos em causa o seu tratamento. O hospital tem sido, e o grupo que o gera tem sido responsável, e naturalmente que agora há matérias que a mim cabe-me e à minha equipa defender o interesse público e o erário público. À entidade gestora, naturalmente, a interpretação faz do contrato, e se necessário, de uma forma arbitrada ou não, nós estou convencido que chegaremos a muito breve prazo a um entendimento sobre essa matéria. Senhor Deputado, terminaria dizendo dos 700, 800 milhões. Eu acredito que, sem prejuízo nenhum da vitalidade do setor privado em Portugal e convencionado, nenhum, nós podemos, dos 1.000 milhões que nos custa o setor convencionado em Portugal, podíamos facilmente diminuir isto em 15, 20%, convertendo esse financiamento no Serviço Nacional de Saúde e não comprometendo em nada a vitalidade, o dinamismo, o crescimento de um setor que é bom porque gera emprego social, privado, cooperativo, paga impostos, mas que deve trabalhar com o SNS numa relação de transparência total e de complementaridade e não de dependência de uso que não é boa nem, naturalmente, para o contribuinte, nem para os próprios que de um momento para o outro podem ver o seu modelo de atividade comprometido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra agora à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galdricene. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia. É um gosto estarmos nesta comissão em jeito de balanço destes primeiros 6 meses da governação na área da saúde, e eu vou começar por um tema que o Sr. Ministro, aliás, já aludiu e já foi mencionado por outras bancadas, e que é o tema da aplicação das 35 horas, que, em nosso entender, não se esgota nas respostas que já aqui foram apresentadas. Ele é de tal maneira complexo, tem implicações sérias do ponto de vista da sociedade portuguesa, tem suscitado dúvidas de muitos, aliás, ao mais alto nível, relativamente àquilo que é o calendário da sua aplicação. E, portanto, concordará que esta realidade é para nós preocupante e nos pode suscitar dúvidas. E eu, de alguma forma, até me atrevi a dizer que o Sr. Ministro e a concretização de várias políticas e de vários anúncios de que aqui fez poderão até estar sequestrados e maniatados e condicionados pela aplicação que se vier a fazer das 35 horas e já irei concretizar e especificar porque é que o digo. Efetivamente, o Sr. Ministro fala de verbas, já aqui se falou, fala-se nos 27 milhões de euros. De qualquer forma, eu gostava de o ouvir especificamente, novamente, sobre se efetivamente tem certezas sobre qual será o impacto da aplicação das 35 horas na execução orçamental, nomeadamente no próximo ano. E também do impacto da aplicação das 35 horas em limitações orçamentais e disponibilidade de verbas para outras áreas, aliás, patentes, e já aqui discutimos na audição anterior naquilo que é o Orçamento de Estado que aprovámos, e ao mesmo tempo também o Sr. Ministro anuncia aqui várias medidas que com certeza saudaremos e já aludirei a algumas. De qualquer forma, elas implicam todas aumento de produção, e eu gostava efetivamente de lhe perguntar novamente em torno das 35 horas, como é que o Sr. Ministro vai conciliar esse aumento de produção com a redução dos horários para 35 horas, conciliar isso com regras de contratação para a função pública, ao fim e ao cabo, como vai conciliar neste cenário de restrição até de contratações com as medidas de aumento de produção. Passando para outro tema que nos é caro e também assim, como bem sabemos, já aqui falou hoje das questões sobre os cuidados de saúde primários, sobre o anúncio da abertura de novas unidades. Como é evidente, os anúncios nós podemos saudar. O que queremos é questioná-lo precisamente sobre o facto do Sr. Ministro ter dito que pretende, neste primeiro semestre, abrir 30 unidades de saúde familiar de modelo A e migrar 25 para o modelo B. Agora, a realidade mostra que até 29 de abril só abriram duas USFs. Só abriram duas USFs. Repito. E, portanto, a este ritmo, como é que o Sr. Ministro, e gostava, porque com certeza que compreenderá no mínimo a nossa curiosidade, como é que vai concretizar esta meta que o Sr. Ministro aqui apresentou até ao final do ano. Já falou sobre a questão do aumento dos médicos de família, mas mais uma vez o questiono sobre como vai concretizar esta medida, como vai aplicá-la, e de alguma forma gostava de saber se está disponível para mudar o sistema de concursos de colocação dos novos especialistas de medicina geral e familiar. Um terceiro tema, muito rapidamente, a questão dos cuidados continuados. A realidade, independentemente dos seus anúncios, Sr. Ministro, a realidade mostra que o número de pessoas em lista de espera para uma vaga nos cuidados continuados cresceu a um ritmo de mais 72%. Portanto, estão neste momento mais de 2.400 pessoas a aguardar vaga na rede de cuidados continuados, quando em dezembro de 2015 havia 1.408 utentes à espera. Portanto, se o seu governo mais uma vez prevê 756 novas camas até ao final do ano, como é que o Sr. Ministro vai, de facto, inverter esta tendência de aumento das listas de espera na rede de cuidados continuados? E mais, para quando a renovação, o despacho com a renovação dos acordos das unidades que já estão em funcionamento e até para as novas camas? Porque sabemos e têm-nos feito chegar situações problemáticas em unidades de cuidados continuados que estão a funcionar sem renovação dos acordos em funcionamento. Sobre os cuidados paliativos, saudar obviamente aquilo que o Sr. Ministro tem anunciado como uma prioridade, mas mais uma vez, e como imaginará, subscrevemos essa prioridade por tudo aquilo que desenvolvemos, gostaríamos que nos falasse da operacionalização da verdadeira rede de cuidados paliativos. E por último, gostava de o questionar sobre duas coisas muito rapidamente. O gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde fez sair um despacho sobre programas e implementação de rastreios de base populacional na área do cancro e da retinopatia. Aliás, isto foi alvo de iniciativas legislativas e de debate aqui no Parlamento e nós saudamos, mas mais uma vez estamos a falar de medidas que implicam aumento de produção e aumento de recursos humanos que têm que ser alocados. Como é que o Sr. Ministro vai concretizar este anúncio tão generoso, mas que pressupõe, obviamente, mais alocação de meios humanos e de verbas? E só terminar com a questão das dívidas, muito rapidamente, o Sr. Ministro aludiu a isso na sua intervenção inicial. De qualquer forma, aquilo que nos tem chegado e até relatos na imprensa é de que há aumento dos atrasos nos pagamentos aos fornecedores na saúde, há aumento nas dívidas, nomeadamente nos hospitais EPE, e há hospitais, como o caso São João, a recusarem a realizar mais cirurgias, mais consultas por menos dinheiro, e de facto nós tememos, Sr. Ministro, que a receita seja de mais endividamento, mais dívida, porque é uma receita que já conhecemos, temos memória recente dela, levou-nos a muito maus cenários e de alguma forma volta a questioná-lo. Como vai inverter esta tendência de aumento de endividamento na saúde? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu agradeço muito as suas questões e registo que a Sra. Deputada tem sempre bem, e aliás isso é uma qualidade que eu lhe reconheço, uma preocupação com a execução orçamental e com as sombras que sobre ela possam pairar. A Sra. Deputada conhece bem, com certeza, o perfil da execução orçamental. Eu vou-lhe deixar este slide. O perfil da execução orçamental da saúde é muito curioso, porque se comporta todos os anos da mesma maneira. Tem, de facto, uma sazonalidade da execução. Há meses melhores, há meses piores. No verão melhoram o desempenho, depois os últimos meses do ano são sempre os piores. A azul claro está a execução do atual governo e a azul mais escuro, peço desculpa, a azul mais claro está a execução do anterior governo, que a Sra. Deputada apoiou, e a azul mais escuro está a do atual governo. Portanto, Sra. Deputada, 4 meses passados é 1/3 do ano. Eu espero contribuir decisivamente em cada audição orçamental para ir minorando e sossegando a sua preocupação, que eu creio que é legítima, é bem fundada, mas sobre essa matéria eu creio que neste momento tem razões para estar um pouco mais tranquila. Quanto ao despacho sobre de que se referiu, o despacho para a renovação das camas de cuidados continuados integrados, ele foi publicado ontem à tarde, Senhora Deputada. Foi estar aqui o meu Secretário de Estado Adjunto da Saúde, podia fazer o favor depois de encaminhar. São boas, nós trazemos sempre alguma coisa para os senhores deputados e para a Senhora Deputada trouxemos, de facto, a publicação do despacho. Foi também nomeada a comissão que vai finalmente criar a rede de cuidados paliativos e, portanto, está neste momento a ser finalizada pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. E, Sra. Deputada, é verdade, eu não disse, deve ter com certeza me interpretado mal, mas eu não disse que as 30As e as 25Bs iam estar prontas até ao fim do primeiro semestre, até porque o orçamento entrou em vigor no dia 1 de abril, no dia 31 de março, e nós estamos, Sra. Deputada, estamos nós em uma série de ações políticas, estamos atrasados no ano 3 meses. Agora, tudo o que está a ser dito aqui e os compromissos estão a ser aqui assumidos, nós naturalmente que teremos que ser avaliados por eles no final deste ano, naturalmente na audição parlamentar que tivemos em janeiro, que é quando o ano estará fechado e as medidas de política puderem ser avaliadas e ponderadas, não apenas a execução orçamental, mas também as medidas de política. Todas as medidas de política que aqui foram referidas, a Sra. Deputada preocupa-se mais uma vez e bem, que todas elas custam dinheiro, mas é um bocadinho aquela história de sol na eira e chuva no naval. Pode fazer bem, pode fazer mal. E, portanto, a Sra. Deputada, temos que nos entender, querem que nós melhoremos o SNS ou querem que nós não melhoremos o SNS? Se é para aplicar a receita anterior, de facto, aparentemente não foi assim tão bem sucedida quanto isso. O que nós estamos a fazer é um exercício muito complexo, muito exigente, de que com a escassez de recursos que temos, com o orçamento, como aqui foi referido, que é um orçamento limitado, procurar maximizar as respostas que são as mais eficientes e são proximidade nos cuidados primários e nos cuidados continuados integrados e paliativos. Senhora Deputada, em relação ao dinheiro e às reservas e à capacidade de encontrar recursos, estamos a aplicar todas as medidas do programa do Governo. Mesmo inclusivamente, estamos a reativar a recuperação de cerca de 30 milhões de euros que eram devidos ao Estado por contratos bilaterais com a indústria farmacêutica fora do acordo quadro, que nós chamamos em termos técnicos paybacks, e que estavam há 2 anos e meio nas gavetas, Sra. Deputada. Esta foi para nós uma boa surpresa. Estes 30 milhões de euros que agora estão a ser requeridos e cobrados à indústria farmacêutica por execução de contratos que foram assinados há 1, 2 e 3 anos, está neste momento a ser recuperado e neste momento falamos de cerca de 30 milhões de euros de paybacks que eram devidos ao Estado português e ao Ministério da Saúde. Portanto, termino, Sra. Deputada, dizendo o seguinte. Primeiro, a preocupação com o equilíbrio das contas públicas e a responsabilidade política que o país tem perante os seus eleitores, os seus cidadãos e o exterior, as entidades externas, é, na saúde, eu diria, uma preocupação central. Quanto às 35 horas, mais uma vez, Sra. Deputada, não foi por acaso, a Sra. Deputada falou disso, foi o deputado António Salles, mas nós não podemos falar do burnout às segundas-feiras e depois esquecer o burnout às terças-feiras. Ser enfermeiro num hospital em condições de trabalho adverso, faz toda a diferença se a carga de trabalho semanal são 35 horas ou 40 horas. Portanto, aplicar as 35 horas na saúde, eu creio que do ponto de vista da racionalidade e da qualidade do trabalho, significa acrescentar segurança aos doentes. Claro que eu não ignoro, Sra. Deputada, o impacto que a medida tem no plano extra-Ministério da Saúde, no plano político, institucional e até externo. Mas sobre essa matéria, enquanto Ministro da Saúde, eu não farei nenhum comentário. Estou aqui numa audição de Política Geral de Saúde e, portanto, abstenho de fazer comentários que têm que ver com apreciações institucionais de outros órgãos de soberania ou que têm que ver com avaliações internacionais que não compete ao Ministro da Saúde comentar nem avaliar. O que eu digo é que na saúde, em concreto, falar de 35 ou de 40 horas não é a mesma coisa que falar em funções administrativas, sem trabalho noturno, sem esgotamento profissional. E, portanto, também aqui o diálogo político tem que ser relativamente sensato, porque aplicar 35 horas na saúde, sobretudo a enfermeiros, eu acho que é um ato de justiça, porque no fundo é repor aquilo que eles tinham, e que, do nosso ponto de vista, por razões de conjuntura e de crise financeira e económica, teve que ser temporariamente retirado, mas que nós entendemos que é justo que lhe seja devolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, os Secretários de Estado. Sr. Ministro, permita-me que, antes de ir ao concreto, às questões que aqui lhe tínhamos colocado, que lhe queremos colocar, que faça uma referência que seja bem-vindo o PSD aos casos e aos casinhos, não é? Porque quando aqui apresentávamos propostas concretas, problemas concretos que afetavam salvam a vida dos utentes, dos profissionais de saúde, o PSD acusava o Partido Comunista Português de alarme público, de estar a instaurar o alarme público. E, Sra. Deputada, de facto, em 2011, 2012, 2013, 2014, passaram-se muitos problemas da saúde e ainda hoje o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com vários problemas. E, de facto, houve um estudo recente, até publicado no âmbito do Congresso das Unidades de Saúde Familiares, que dizia que 91%, referente ao ano 2015, que 91% das OSFs sentiram falta de luvas, de batas e de vacinas e de problemas nos equipamentos informáticos. E, de facto, é preciso investir mais. É preciso dar mais investimento ao Serviço Nacional de Saúde, é preciso contratar mais profissionais, é preciso reforçar, de facto, o investimento na saúde. Mas, Sr. Ministro, permita-me que lhe coloque aqui uma situação que também decorre das opções políticas do anterior governo e da não resolução deste problema, um problema que é muito conhecido e que se refere ao Hospital Distrital de Santarém e que está de facto, há muito estavam previstas parte das obras no bloco operatório, foram proteladas pelo anterior governo, a situação está numa situação de ruptura que é conhecida e aquilo que pergunto, Sr. Ministro, é como e quando é que vai ser resolvido o problema do Hospital Distrital de Santarém e, muito em concreto, esta questão das obras no bloco operatório. Porque, Sr. Ministro, esta situação está a causar sérios problemas no distrito e aos utentes que são servidos, adiamento de cirurgias não realizadas. Mas também o Hospital Distrital de Santarém não está só confrontado com estas questões. Há também um grave problema ao nível das consultas externas. Dou-lhe, por exemplo, o exemplo da oftalmologia, que tem marcações para daqui a 2 anos e que, segundo as informações que nos chegaram, não estão a aceitar novas marcações. A primeira pergunta que coloco, Sr. Ministro, é se confirma que informações têm relativamente a esta situação e também quando é que vão ser resolvidos estes problemas. Já aqui foi falado do problema das 35 horas e, Sr. Ministro, permita que diga que o PSD não está e o CDS não estão preocupados com as 35 horas e com a devolução de um direito que PSD e CDS-PP tiraram aos trabalhadores. Aquilo que importa, Sr. Ministro, é que, de facto, e é a posição do PCP, esta implementação seja para todos, que se criem, e o Sr. Ministro já aqui referiu condições para a sua implementação, que estas condições devem de facto ser negociadas com os sindicatos, aqueles que durante os seus legítimos representantes e que durante 4 anos PSD e CDS-PP puseram de parte em todo o processo negocial e, Sr. Ministro, é importante dizer que, para além de uma questão de reposição de um direito, nós sabemos, todos os dias aqui são chamadas situações de profissionais que estão em situação de burnout. Mas a situação de burnout, Sr. Ministro, não é só dos enfermeiros, é de todos os profissionais de saúde. E, além do mais, a passagem de 35 para 40 horas não resolveu o problema da prestação de cuidados de saúde. Antes, pelo contrário, agravou. Há o risco e a penosidade associada a muitas horas de trabalho. E este risco e esta penosidade põem em causa a qualidade dos cuidados que são prestados. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que nós dizemos, esta é uma medida que, de facto, deve ser implementada, tem que ser implementada. Sr. Ministro, também já aqui foi falado a questão do internato médico. O Sr. Ministro já deu algumas indicações sobre o próximo concurso, mas, Sr. Ministro, há aqui, de facto, um aspecto que o PCP, para o PCP, é muito preocupante. É que, de facto, já tivemos no concurso anterior de 2015, ficaram de fora 114 médicos, o próximo concurso, o concurso de 2016, que se inicia agora em junho, portanto, o processo de escolha das especialidades começam agora em junho de 2015 e, de acordo com as informações, poderão estar de facto de fora mais de 400 médicos sem acesso à formação especializada. A primeira questão, Sr. Ministro, que aqui coloco é o que é que ainda podemos fazer e pode ser feito, e no entender do PCP deve ser feito, no sentido de permitir que todos tenham acesso à formação. É inqualificável que não se consiga dar, por um lado, e responder às expectativas que estes jovens médicos tiveram quando o início da sua formação, que é formar-se como especialistas, e, por outro lado, Sr. Ministro, a não formação de especialidade vai, de facto, diminuir a qualidade dos cuidados que são prestados e vai criar um grupo de profissionais completamente indiferenciados. Isso, obviamente, terá repercussões não só ao nível da carreira destes profissionais, mas também dos médicos.
Concluir?
E para concluir, Sr. Presidente, ainda relativamente aos 114 médicos que no concurso de 2015 não tiveram acesso, a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é o que é que a situação atual e qual é a sua situação contratual. O Orçamento de Estado que está em vigor permitiu que durante este ano eles se mantivessem no Serviço Nacional de Saúde, mas de facto qual é a situação concreta destes jovens médicos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, começaria pela questão do Hospital de Santarém. Eu disse que nós temos identificado, é um problema que não é novo, governos anteriores confrontaram-se com situações semelhantes, processos de desinvestimento, muitas vezes relacionados com suborçamentação ou subfinanciamento global do sistema, e aqui também em Santarém o que se verificou é que este bloco está encerrado há mais de 2 anos e que haveria um projeto aprovado em janeiro de 2015 para que ele pudesse ser concluído. Não foi? Esteve de facto parado. O seu Estado da Saúde visitou o hospital recentemente e transmitiu-me que o hospital tem neste momento um plano de contingência, que tem duas salas provisórias que vai abrir, e foram dadas orientações à CSS para avaliar as condições reais de financiamento e, portanto, desbloquear este processo, que durará algum tempo, porque trata-se de uma obra relativamente complexa. Em relação à questão dos médicos, Sr. Deputado, o PCP, como eu referi há pouco, apresentou, e bem, e eu suscitava até que outros partidos pudessem juntar esta iniciativa e nessa medida ajudar o Governo, a encontrarmos maneira de trabalharmos ativamente a mobilidade profissional. Portugal não tem um problema de falta de médicos, tem um problema de algumas especialidades carenciadas, tem sobretudo um problema de distribuição dos recursos. O setor privado é muito competitivo, concentra-se nos grandes centros e, nesse sentido, os médicos optam ou tudo fazem para se fixar nos grandes centros porque lhes permite ter uma mobilidade profissional intersetores mais fácil. É incompreensível que um país da Europa, no século XXI, tenha dificuldades em colocar médicos a 80, 60 quilómetros da cidade de Lisboa, como acontece nas Caldas da Rainha, como acontece no Garcia de Horta, que são 5 ou 6 quilómetros. Tem que ver com o modelo de combinação público-privado. Tem que ver com nós trabalharmos com os atores, com o próprio setor privado, no sentido de definirmos modelos onde não hajam uma fagocitose dos recursos, por um lado, ou uma predação errada dos recursos. Porque nós não podemos encostar uma pistola à cabeça de um jovem médico ou de um especialista e forçá-lo a ir contra a sua vontade, trabalhar num local onde ele não deseja estar. Nós entendemos que isso não é adequado. Nós temos que criar uma moldura de requisitos, temos que trabalhar na qualificação das unidades, temos que dar projetos profissionais que lhes permitam desenvolver o seu percurso, mas há um aspecto que naturalmente passa por um desenho de uma matriz de incentivos que possa fazer com que médicos mais jovens ou menos jovens aceitem, por exemplo, ir 6 meses, estar 6 meses ou 1 ano numa outra região do país, fazer formação, duplicar ou, digamos, replicar equipas, e isso passa claramente por uma alteração em diálogo com os sindicatos, mas com a Assembleia da República, por uma articulação muito sensível da moldura que hoje regula a mobilidade dos profissionais. A Sra. Deputada falou do internato médico. Sra. Deputada, também bono da verdade e com um estrito sentido de responsabilidade política e de defesa do interesse público, eu digo que o Estado não terá condições nos próximos anos para empregar todos os médicos que forem formados. Primeiro, porque não precisará deles. Segundo, porque não faz isso com mais nenhuma outra profissão em Portugal. O que o Estado tem que fazer é criar condições para gerir as expectativas das famílias e dos jovens. E neste momento, concordo consigo, nós ainda temos muita falta de algumas especialidades, nomeadamente Medicina Geral e Familiar, Anestesia e outras. E também ao Governo preocupa muito que no final do ano 400 jovens possam ficar fora da formação. Estamos em diálogo com a Ordem dos Médicos, como eu disse há pouco, tem esta competência. Sentimos a abertura da Ordem dos Médicos para reequacionar, ou pelo menos tornar mais transparentes os critérios que levam à definição das capacidades formativas. E temos muita pena que estes 400 jovens médicos que agora poderão ficar sem formação não possam, por exemplo, ir para a formação na carreira de Medicina Geral e Familiar, onde nos fariam muita falta e onde nos resolveriam o problema de portugueses sem médico de família nos próximos 2 anos. Enfim, depois da formação, 2 anos depois. Enfim, vamos ver, como lhe disse há pouco, estamos a trabalhar com a Ordem dos Médicos, é uma competência legal que não está na esfera do Governo. A Ordem tem regulação legal feita, como sabem, pela Assembleia da República e tem competências próprias definidas por decreto-lei que se alteram em diálogo e, naturalmente, ou então, mantendo essas competências através de um processo de negociação. Quanto à questão que a senhora deputada colocou do alarme público, eu vou dizer uma coisa que provavelmente enquanto titular político de um governo pode ser politicamente incorreta, mas devo fazê-lo em nome da consciência pessoal, não tanto política. Eu nunca fui adepto de fazer crítica à política de saúde baseada em casos pontuais, desrespeitando aquilo que são as centenas de casos que correm bem. Nunca o fiz quando, ainda estando fora do Governo, critiquei a ação política do Governo anterior. Uma coisa é criticar a política de saúde e as linhas de orientação política, outra coisa é fazer demagogia com casos que acontecerão sempre, mesmo que o sistema de saúde público tenha reforço orçamental e duplique o seu orçamento, porque há problemas de organização e há falhas que estão muito para além do dinheiro. Portanto, eu evitaria, não fugindo à responsabilidade política que nos cabe, de responder perante os portugueses pela confiança no sistema, mas a minha preocupação é sempre defender os 95% de profissionais que trabalham bem todos os dias e sobre os quais não há nenhuma notícia. E naqueles casos correm mal, pedir que as estruturas que têm responsabilidade direta, os conselhos de administração e as ARS, averiguam, corrijam e procurem que isso não se faça a repetir. Fazer política ou crítica política baseada nos casos alimenta, naturalmente, alguns jornais, alguns títulos, alguns telejornais, algumas televisões, na sua fugacidade mediática, mas não é um exercício que sirva o interesse dos cidadãos. Nós vamos ter casos como o Governo anterior teve. Eu critiquei o Governo anterior pelas políticas gerais e pela sua orientação política global. Não o critiquei e nem criticarei nenhum governo daqui para a frente, se eventualmente vier, naturalmente, como acontecerá, a sair da vida política, por questões concretas da instituição A, B ou C, muito menos fazendo disso extrapolações generalistas para uma realidade que é uma realidade que não é adequada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a nossa primeira ronda. Temos uma segunda ronda com 5 senhores deputados inscritos. Sr. Deputado Luís Valdes, Luís Graça, Jorge Falcato, Teresa Caeiro e João Ramos. E com uma resposta conjunta de 25 minutos do Sr. Ministro a seguir. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Luís Valdes. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma nota prévia relativamente à questão dos suicídios e à questão do deputado António Salles aqui trouxe. Eu quero aqui relembrar que foi em 2014 que foram implementados os certificados de óbito eletrónicos e por isso é natural que as causas específicas de morte sejam mais objetivas em vez do que tínhamos como causa de morte que normalmente e às vezes, e muitas vezes, os casos de suicídio eram classificados como causas desconhecidas. De qualquer forma, Sr. Ministro, Em 2014, foram aprovadas no Sistema Nacional de Saúde 23 novas substâncias ativas para utilização hospitalar, os medicamentos inovadores. Mais do dobro das aprovações ocorridas em 2011, em que foram apenas aprovadas e autorizadas 11 novas substâncias. Os anteriores governos do PSD e CDS aprovaram, entre outros, medicamentos inovadores para a erradicação da hepatite C no nosso país, para o tratamento da paramiloidose ou da doença de Crohn. O investimento em medicamentos inovadores aumentou também significativamente, apesar da crise que o país atravessou desde 2010. Esta é uma realidade e eu penso que só por má fé é que se pode procurar desmentir. Acontece que, a propósito de uma petição que se encontra presentemente em apreciação aqui na Assembleia da República, a Liga Portuguesa contra o Cancro veio trazer ao conhecimento dos deputados um problema muito grave, Sr. Ministro. O da inacessibilidade de medicamentos inovadores na área oncológica, no tratamento hospitalar, que, segundo a Liga, já foram aprovados pelo Infarmed há 5 meses. Sr. Ministro, o cancro é uma das principais causas de morte no nosso país e este Governo não está a agir rapidamente para fornecer estas substâncias inovadoras que podem, inclusive, curar o cancro aos portugueses. Esta é uma situação grave e o PSD exige aqui, naturalmente, o cabal esclarecimento desta situação. Sr. Ministro, se há milhares de pessoas neste país a morrer com cancro e se há medicamentos que podem fazer a diferença, o que é que o Sr. Ministro anda a fazer? O que é que tenciona fazer para resolver esta situação? Quando é que estes medicamentos começam a chegar às pessoas, Sr. Ministro? Outra questão, também relacionada com a falta de acesso a medicamentos inovadores, diz respeito aos reclusos com hepatite C que o anterior Governo disponibilizou para todos, e aqui quero frisar, para todos os doentes do Sistema Nacional de Saúde ou do Serviço Nacional de Saúde que dele necessitem. Trata-se, Sr. Ministro, de um problema de execução do acordo que o Governo tem de resolver, porque é inacreditável haver portugueses de primeira e portugueses de segunda. Uns que são curados da hepatite C e outros que o não são pelo simples facto de estarem presos. Espero, Sr. Ministro, nos esclareça sobre esta questão. Uma terceira questão tem a ver com a intenção do Governo em possibilitar a administração da terapêutica oral em oncologia e doenças transmissíveis nas farmácias comunitárias. A ideia parece-nos de todo muito positiva, na medida que aumenta a proximidade dos doentes à terapêutica. Mas o que importa esclarecer é se o Governo vai mesmo com esta medida por diante e, se sim, se aqui vai incluir medicamentos inovadores e, em qualquer caso, gostaríamos de saber concretamente que mecanismos de controlo acompanharão esta medida, quer no que se refere às pessoas com essas terapêuticas a quem essas terapêuticas serão administradas, quer relativamente à própria despesa que lhes estará associada. Finalmente, Sr. Ministro, uma última questão. A linha de saúde 24 Sénior foi criada pelo anterior Governo no dia 25 de abril de 2014. Foi uma iniciativa muito importante. Sabendo os problemas de envelhecimento demográfico que o nosso país enfrenta, com mais de 2 milhões de idosos e largas dezenas de milhares em situação de isolamento, a linha Saúde 24 chegou a acompanhar mais de 20 mil idosos, com mais de 1 milhar de chamadas por dia, por vezes chegou mesmo a 1.300 chamadas por dia. O apoio dado era muito completo. Ajudava os idosos a marcar consultas e exames, a aviar receitas, dava-lhes apoio psicossocial, nomeadamente naquelas situações de maior isolamento. Ora, o seu Governo, no meio de tantas iniciativas para impressionar a opinião pública, tudo muito moderno, esqueceu-se dos idosos e do apoio concreto que a linha de saúde 24 Sénior lhe dava. Desde janeiro de 2016, há quase meio ano que esta linha está suspensa e sem previsão para voltar a funcionar. O Sr. Ministro pode alegar com a desculpa da gripe, que o contrato, com o contrato estava a ser exigente, pode desculpar-se com o novo concurso, mas a verdade é que arranjou tanto dinheiro para tanta clientela política e ideológica que bem podia não ter abandonado os idosos à sua sorte. É que, além do mais, se trata de uma tremenda insensibilidade social, Sr. Ministro. O que é que vai fazer relativamente à linha de saúde 24 Sénior? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senhores Deputados, Srs. E Srs. Deputados, eu gostaria de partilhar convosco uma reflexão sobre a qualidade da medicina praticada, sobre a qualidade da gestão e da coordenação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares e os resultados ganhos dos indicadores de saúde para os utentes. Temas que, sendo transversais a todo o país, aproveitarei, por certo compreenderão, para exemplificar com uma conhecida história de insucesso. uma história de insucesso que tem por nome Centro Hospitalar do Algarve. Gostaria, antes de mais, de realçar publicamente o nosso reconhecimento pela atividade dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que têm contribuído muitas vezes para além do que lhes poderia ser exigido para os resultados e para as respostas de saúde no Algarve. Para fazer a monitorização da ação dos 6 meses deste Governo, é importante ir ao ponto de partida e revisitar o ponto de situação que, em dezembro, a quando da visita proposta pelo Partido Socialista da Comissão de Saúde ao Algarve, tive a oportunidade de traçar sobre a oferta de saúde na região. Serviços que perdiam a idoneidade formativa, tal como o serviço de cirurgia ou de ortopedia, e que por esta via deixam de poder receber internos, diminuindo ainda mais a capacidade de atração de novos médicos numa região carente de recursos humanos. Doentes sem resposta em diversas especialidades, desde a ortopedia à cirurgia, à obstetrícia, à dermatologia. Vários serviços nos hospitais do Serviço de Saúde em pré-rotura, quando inversamente assistia-se e assiste-se à prosperidade da oferta privada que comprime e oprime a oferta pública a um ponto extremo. Médicos que abandonavam os hospitais de Faro, Portimão e Lagos em conflito com a administração do Centro Hospitalar do Algarve, com reclamações de falta de diálogo, queixas de falta de material clínico diverso. Desinvestimento na manutenção e renovação de equipamentos clínicos que colocavam em causa o próprio funcionamento de serviços, como, por exemplo, os blocos operatórios. Consultas e cirurgias que eram canalizadas cada vez em maior número para os 6 hospitais privados que existem na região no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia. Tudo isto a somar a um problema estrutural de falta de recursos humanos. O Algarve padece de uma carência crónica de médicos, de que os anestesistas são um bom exemplo. 17 anestesistas no Algarve, para 1,5 centena em Coimbra ou nos principais hospitais do Porto e de Lisboa, mas também falta de médicos de família. Só no Barlavento, metade dos inscritos nos centros de saúde não tinha à data médico de família atribuído. De facto, Sr. Ministro, aquilo que foi destruído em 4 anos não se consegue reconstruir de um dia para o outro. Mas como podemos, afinal, reflorestar o aparente deserto? O Governo tem vindo a manifestar, com a presença do seu Ministro da Saúde e do Secretário de Estado no terreno, o seu empenho na credibilização do Centro Hospitalar do Algarve e na reconstrução da oferta do SNS da região, dando a cara, reunindo com os autarcas, conciliando soluções, encurtando os prazos de resposta e tomando medidas de urgência e de emergência. Sublinho a sua vontade em melhorar a qualidade e o desempenho dos serviços, desde logo nos cuidados de saúde primários, com realce para a abertura de um concurso no próximo mês para a contratação de 30 novos médicos de medicina geral e de família e para a inauguração já aqui referida de uma nova USF em Lagos e um protocolo para a construção e substituição de contentores de uma USF em Lolé, de 12 centros de saúde que vão ter um horário alargado durante o verão e de 32 pontos de atendimento e mais meios nas praias e mais meios para o INEM. A criação com a Universidade e o Centro Hospitalar do Centro de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, aliando investigação à prática clínica, de modo a atrair jovens profissionais para a região. E a assunção de protocolos com hospitais de Lisboa para a transferência de equipas e de doentes para a região. Estas medidas são positivas e concorrem para a fertilização deste terreno que o último Governo deixou quase estéril, mas sabemos que a árvore que se corta num dia leva muitos anos a recuperar. Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde precisa de recuperar médicos e, particularmente nas zonas periféricas, recompor os quadros dos seus hospitais. Este desidrato não me parece compaginável com as limitações que os colégios de especialidades estão a colocar à admissão de novos internos. Sublinho, por isso, a criação, hoje anunciada, de uma comissão independente para avaliar as capacidades formativas, porque isto não concorre com a ideia da diminuição da capacidade formativa, não concorre com a realidade de muitas zonas de Portugal que registram graves carências de médicos especialistas. Por outro lado, fora dos grandes centros urbanos de Lisboa, Coimbra e Porto, a falta de médicos é muitas vezes colmatada com a contratação de empresas. Mas o recurso a esta modalidade para computar escalas introduz fatores de desagrado e sentimento de injustiça face a disparidades remuneratórias em relação aos médicos do quadro das instituições e à ausência, muitas vezes, de um verdadeiro compromisso com o serviço. Como tenciona, por isso, o Governo promover a mobilidade profissional e a deslocalização de médicos no curto prazo, incentivando estes profissionais a sair dos grandes centros urbanos e a reforçar os serviços e as unidades de saúde periféricas. Ao contrário do que acusou o PSD nesta mesma comissão, não houve uma diminuição do orçamento do Centro Hospitalar do Algarve para 2016, face aos anos anteriores. Contudo, todos sabemos que nos últimos 4 anos, fruto de cortes não planificados e incoerentes, registou-se um fortíssimo desinvestimento na renovação de equipamentos. Como podemos, num Algarve e noutras zonas do país, inverter esta situação que por vezes impede a rentabilização dos serviços existentes, nomeadamente blocos operatórios, aumentando os custos despendidos no âmbito do SIGIC? Uma última questão que se refere também à relação público e privado, até aproveitando recentes declarações de dirigentes sindicais sobre a necessidade de maior fiscalização sobre a ADSE. Sr. Ministro, sublinhamos a entrega do Sr. Ministro do Governo para repor o SNS no Algarve e temos noção de quanto pedregoso é o terreno que pisamos, mas é preciso, nesta região, como no resto do país, continuar a lavrar e a semear.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, não é a primeira vez que eu lhe falo deste assunto. Tem a ver com a atribuição de produtos de apoio, nomeadamente os produtos de apoio de consumo corrente, como por exemplo fraldas, sondas, algálias, etc. O anterior governo alterou o sistema e passaram a ser os centros distritais da Segurança Social a atribuir estes produtos, obrigando as pessoas com deficiência a um calvário burocrático para terem acesso aos produtos que lhes eram fornecidos numa lógica de proximidade nos centros de saúde. Por exemplo, aqui bem perto, no Seixal, uma pessoa para ter acesso a sondas tem de se candidatar a financiamento da Segurança Social, tendo de entregar os seguintes documentos: fatura da água, fatura de eletricidade, fatura do gás, faturas de combustível, fatura da prestação da casa passada pela entidade credora, declaração da Caixa Geral de Depósitos referente ao empréstimo à habitação, recibo de vencimento, cópia da declaração de IRS, comprovativo do NIB e IBAN, certidão das finanças a confirmar a situação tributária regularizada, certidão da Segurança Social a confirmar a situação contributiva regularizada, atestado multiuso, declaração do médico de urologia a justificar a necessidade de serem sondas de esvaziamento lubrificadas, declaração feita pelo utente, onde refere que a B. Braun é a única empresa com aquele tipo de sondas, declaração da B. Braun onde tem que vir mencionar que são os únicos representantes daquele tipo de sondas, orçamento da B. Braun para o período de 6 meses, tendo em conta o consumo diário. Este pedido tem que ser feito 2 vezes por ano, porque não é permitido haver financiamento para o ano inteiro. Ora, o Sr. Ministro já anunciou que seriam os centros de saúde novamente a fornecer este tipo de produtos de apoio, mas continuamos a ver a Segurança Social com esta competência. As perguntas que lhe queria fazer são as seguintes: quando é que a Segurança Social deixa de ter esta competência? Quando é que os utentes deixam de contactar a Segurança Social e passam a tratar destes assuntos unicamente no seu centro de saúde? Os centros de saúde já estão a atribuir estes produtos de consumo corrente ou não, neste momento? Os centros de saúde, à semelhança da Segurança Social, também fazem uma caracterização socioeconómica do utente para lhe atribuírem produtos de apoio? É que o Decreto-Lei 93 de 2009, que instituiu o sistema de atribuição de produtos de apoio, é muito claro. Um dos objetivos do sistema é a atribuição universal e gratuita de produtos de apoio, como é referido no artigo 5º. O governo anterior, através de um manual de procedimentos da Segurança Social, tentou, e penso que espero que essa tentativa não faça caminho também neste governo, introduzir uma condição de recursos através de um manual de procedimentos que contrariava a própria lei, o próprio decreto de lei. Nós não percebemos a necessidade de uma caracterização socioeconómica dos utentes, a não ser que seja para introduzir subrepticiamente essa condição de recursos encapotada, alterando um dos objetivos do sistema, passaria a ser uma atribuição mais ou menos universal e um bocadinho gratuita. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu estava aqui distraído, mas não estava. Estava a controlar, porque vamos ter 23 inscrições para já para a terceira ronda. Estava a controlar se poderíamos fazer um intervalo ou não, que tínhamos combinado. E não dá para fazer intervalo nenhum, porque teremos temos plenário às 3 da tarde e, portanto, 2 horas mais 1 hora desta ronda não conseguimos ter intervalo. Vamos ver se os senhores deputados fizerem uma gestão correta dos tempos a que têm direito. Penso que poderemos equacionar a determinada altura para a terceira ronda um pequeníssimo intervalo. Dava agora a palavra à senhora deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhor Ministro, senhores secretários de Estado, senhores e senhores deputados, gostaria de começar por saudar vivamente o senhor Ministro e a sua equipa por mais esta vinda aqui ao Parlamento. Já está ultrapassada a questão do adiamento da próxima audição. Eu gostaria de colocar algumas questões. Não lhe farei a maldade que fizeram o Bloco de Esquerda e o PCP, exigindo o fim imediato das parcerias público-privadas ou a aplicação irredutível das 35 horas a todos os profissionais, porque sabemos que as questões são muito mais complexas do que isso e, portanto, Sr. Ministro, não lhe farei nenhuma dessas maldades. Em todo caso, também gostaria de felicitar a sua equipa por estes anúncios do Simplex. Muitos deles já vinham do passado, começaram a ser preparados no passado, obviamente, nomeadamente a desmaterialização das receitas médicas, mas são certamente atitudes que vão garantir aos cidadãos um melhor acesso, uma melhor monitorização e uma maior transparência do acesso aos cuidados de saúde. Gostaria de começar por perguntar, Sr. Ministro, relativamente à produção hospitalar. E veio a público que, quer no Norte, quer no Centro, foi recusada a assinatura com o Ministério da Saúde dos contratos de produção. Ou seja, nomeadamente o Hospital de São João ter-se-á recusado a fazer mais cirurgias, mais consultas e mais exames por menos dinheiro. E terá exigido até mais uma dotação de mais 5 milhões de euros. E eu perguntava ao Sr. Ministro como é que tenciona, como é que vai tentar resolver este problema. Relativamente às listas de espera para consulta em meio hospitalar, gostava de ver aqui esclarecido um problema, é que há aqui uma discrepância entre os tempos que têm vindo a ser publicados, porque são tempos médios, e os tempos de espera reais. E deixe-me fazer uma à parte, Sr. Ministro, eu concordo absolutamente consigo, quando diz que o nosso país não tem dimensão para que seja tão difícil ou quase impossível pedir a um médico ou outro profissional que se deslocalize 60 ou 80 quilómetros, também me parece pouco compreensível que tenhamos também as listas de espera, se é ser verdade que não há falta de profissionais, mas já lá iremos. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é em que é que ficamos? Os tempos de espera são os tempos médios? Ou eu gostava de perguntar se poderia disponibilizar, não irá fazer verbalmente, os tempos de espera efetivos por hospital e consoante as especialidades. O mesmo relativamente às cirurgias. Lá está, é muito difícil de compreender que num país da nossa dimensão e não havendo falta efetiva de profissionais, haja 150 mil utentes em lista de espera. E não vale a pena estar a dizer ao Sr. Ministro quais são as especialidades, porque sabrá melhor do que nós, mas, por exemplo, em ortopedia, ver quase 20 mil utentes em lista de espera, cirurgia geral, mais de 16 mil, otorrino, quase 16 mil, oftalmologia é a mesma coisa, ginecologia, como aqui também já foi dito, de facto, em oftalmologia já não estão a ser aceitos marcações de consultas, tudo isto é muito difícil de explicar aos cidadãos. E outra coisa, e volto a insistir na questão das 35 horas, o Sr. Ministro focou-se muito na sua resposta em relação à atividade de enfermagem, mas lá está, onde nós verificamos os principais atrasos é exatamente na produção clínica de consultas e cirurgia. Como é que vai consertar esta exigência dos vossos parceiros do acordo que os senhores têm, e com as necessidades efetivas, porque se é verdade que o CIGIC só deve entrar, e mais uma vez dou razão ao Sr. Ministro, o CIGIC não pode ser um foco de suspeita e de falta de transparência.
sobretudo quando a capacidade pública de intervenção não está esgotada. E, portanto, o SIGIC deve vigorar, sim, mas com parcimónia e sendo alvo de um escrutínio. Ora, mais uma vez pergunto, nós sabemos que, em princípio, se for bem praticado, o SIGIC só entra quando não há capacidade pública de resposta, como é que, reduzindo os horários de trabalho, se vai conseguir evitar um alargamento do SIGIC? É isto, Sr. Ministro, eu não consigo, por mais que eu queira compreender esta incongruência. Outra questão, e que é muito cara ao CDS, que se prende com a saúde mental, Sr. Ministro. É, de facto, o parente pobre, Sr. Ministro, já o disse que é uma prioridade sua, mas... Como? Diga-nos qualquer coisa, como é que pretende
proporcionar
às pessoas? Vou concluir, Senhor Presidente, quer para a área de saúde mental em geral, quer para as demências. Nós somos, certamente, dos únicos países que não têm um plano para as demências e para o Alzheimer. Senhor Ministro, nós nem sequer temos o levantamento real das situações que existem no nosso país. Eu penso que já era tempo de desenvolvermos um plano adequado, quando é certamente o grande desafio, quando temos o aumento da esperança de vida e um envelhecimento da população como nós temos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava a palavra agora ao Partido Comunista Português e ao Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, gostava de, antes de colocar as questões que quero colocar, começar por dizer que os problemas que o PCP aqui traz e aqui trouxemos durante muito tempo, eles ilustram aquilo que são um conjunto de opções políticas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente de desinvestimento nas unidades do Serviço Nacional de Saúde ou de não contratação de profissionais. É assim que nós concebemos a atividade política como uma forma de ajudar, dar um contributo para resolver os problemas das pessoas e por isso não abdicámos de trazer aqui os casos, protegendo a identidade e protegendo os problemas das pessoas, mas nunca abdicámos de trazer aqui os casos. Outros grupos parlamentares não gostavam quando nós trazíamos aqui as dificuldades do SNS porque enquanto isso ilustrava as suas responsabilidades, mas agora na oposição já trazem o conjunto de dificuldades. O PCP continuará aqui a trazer os problemas que precisam de resolução. A primeira questão que gostava de colocar, Sr. Ministro, tem a ver com os médicos de família. Recentemente, o Sr. Secretário de Estado anunciou numa visita feita ao Alentejo que irá ser feita uma contratação num número significativo, não foi adiantado o número, de médicos de família. Por outro lado, nós tivemos conhecimento que se terá para breve o fim dos contratos com o Estado cubano, pelo menos foi esta informação que tivemos. O que pretendíamos saber é se estas contratações já dão resposta a isto, tendo em conta que os contratos com o Estado cubano e outros contratos eram elementos importantes para a resolução temporária de um problema que tinha a ver com a falta de médicos de família, nomeadamente também aquilo que é o recurso aos médicos aposentados, também é um elemento importante para fazer face a esta dificuldade, e por isso aquilo que perguntávamos era se estas contratações servem para substituir de forma efetiva estas carências e daí uma eventual fim destes contratos. Já agora, uma questão que tem surgido também ainda continuando, e porque o Sr. Secretário de Estado também fez esta visita no Alentejo, uma divergência com a contabilização do número de médicos de família em falta. Nós no PCP entendemos que, e ainda recentemente tomámos posição relativamente a uma unidade local específica, que contabilizamos como carência de médico de família utentes que não têm médico de família, mas têm um recurso a um médico contratado no âmbito destes contratos. A unidade local de saúde tem um entendimento diferente, não considera estes doentes como médico de família e por isso aqui a contabilização dos utentes sem médico de família também pode ser diversa. Nós entendemos que o princípio do médico de família implica o estabelecimento de um relacionamento e de uma relação terapêutica que implica uma certa efetividade e não questões e soluções temporárias. Gostava também de colocar, relativamente às novas valências nos cuidados de saúde primários, a questão da saúde oral e da saúde visual. Conhecemos que há projetos piloto em curso, até tomámos boa nota da experiência, também com a presença do Sr. Secretário de Estado a Norte, na RS do Norte, no projeto piloto, por questões de saúde visual. Não é referido naquilo que, na informação a que tivemos acesso, não é referido o tipo de contratação destes profissionais para dar respostas. Por isso, isso não é claro e a questão ia nesse sentido, como é que estas respostas serão prestadas. A posição do PCP é clara. O PCP, por exemplo, quando apresentou um projeto de resolução sobre o problema dos optometristas, aquilo que propunha era que eles fossem incluídos optometristas no Serviço Nacional de Saúde. E por isso, esta é a posição do PCP, gostávamos de saber quais são as respostas do Ministério, nomeadamente em termos de vinculação para estes profissionais, em termos de saúde oral e de saúde visual. Uma última questão tem a ver com a revogação da portaria 82/2014. O PCP sempre defendeu a revogação desta portaria. Nós não acompanhávamos aquilo que era a reorganização da rede hospitalar. Entendíamos que ela devia ter um conjunto de princípios que, como foi definida, o que estava definido não cumpria, nomeadamente de articulação com os cuidados de saúde primários, cuidados continuados, saúde pública, e assegurando uma cobertura total do território, assegurando a acessibilidade à saúde por parte dos utentes, optimizando os recursos, não implicando a diminuição e a qualidade dos serviços prestados. Os níveis de referenciação deviam ser baseados na complexidade patológica, na idoneidade e para a investigação e ensino, na proximidade e na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e nas características das regiões onde se inserem as unidades.
Concluindo,
entendemos que estes princípios não eram cumpridos, por isso defendemos a revogação. Ela foi agora revogada, mas remete para a rede de referenciação hospitalar. A rede de referenciação hospitalar tem uma relação forte e termino com os centros de referência e, por isso, os centros de referência, aquilo que foi feito não responde a um conjunto de necessidades e apresenta um conjunto de preocupações. Gostávamos de saber mais sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Ministro. Tem a palavra por 25 minutos. Eu propunha que fizéssemos de seguida um pequeno intervalo de 10 minutos para a terceira ronda, entre a segunda ronda e o final e a terceira ronda. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Valles, que são muito importantes, eu só depois gostaria no fim de clarificar que o Sr. Deputado me esclarecesse o que é que pretende dizer com eu desviar verbas para satisfazer clientelas políticas e ideológicas, que é uma questão que eu gostava que depois me pudesse esclarecer. Mas ainda às questões que o Sr. Deputado me colocou, nós, como sabe, o Orçamento de Estado foi aprovado no final de março e nós tivemos, por isso, algum atraso naquilo que é a execução prática de algumas medidas, nomeadamente, falo de uma que até vem do Governo anterior e que é uma boa medida, que foi a criação do SINATS. O SINATS é, de facto, um instrumento que foi desenhado no Governo anterior, ao qual demos aplicação, mas que tem uma carga de constituição relativamente pesada. Foi necessário identificar um conjunto muito grande de peritos, que está terminado e que estão neste momento nomeados. E, como sabe, o SINATS é muito importante para que os processos de decisão sobre a entrada de medicamentos inovadores sejam de acordo com o interesse dos doentes, mas também com o interesse dos contribuintes. A este propósito, Sr. Deputado, há um movimento na Europa, neste momento, interessante, positivo. Eu tenho participado em grupos restritos, nomeadamente de trabalho, que têm sido liderados pela presidência holandesa, sobre a necessidade de os Estados na Europa se organizarem para medidas de joint procurement e de associação, de negociação com a indústria, porque os Estados na Europa estão, de uma forma geral, a dar-se conta de que a escassez dos seus orçamentos nacionais é incompatível com a maré de inovação que temos pela frente. Muita dela, boa inovação, como referiu, a hepatite C é um bom exemplo, e inovação disruptiva, mas que países de fracas possibilidades económicas, como os países mais pequenos, têm uma grande dificuldade em acomodar. Ao mesmo tempo que trabalhamos no plano internacional, estamos aqui em Portugal também com a indústria a procurar ter um diálogo, seja um diálogo de pôr rapidamente acessível aos doentes aquilo que é inovação disruptiva e negociar, com base na evidência científica, aquilo que não é inovação disruptiva. Relativamente aos reclusos, o Sr. Deputado fez uma afirmação com a qual eu estou totalmente de acordo. É inaceitável que a condição de liberdade ou de privação de liberdade possa justificar qualquer diferença na terapêutica ou no tratamento. E o Sr. Secretário de Estado da Saúde está a trabalhar com a Justiça, porque isto é uma responsabilidade partilhada, e contamos ainda, durante o princípio do mês de junho, ter um protocolo afinado com o Ministério da Justiça para que esta questão, que é muito de logística e de distribuição e de referenciação, se resolva e os reclusos possam ter, como têm todo o direito a ter, acesso às terapêuticas da hepatite C. Quanto à questão das farmácias e do VIH, Sr. Deputado, nós estamos muito próximos de assinar um acordo histórico com a Associação Nacional de Farmácias. O objetivo desse acordo é estabelecer alguma continuidade nas políticas e dar ao setor alguma estabilidade económica que permita que ele próprio se possa recuperar como setor que emprega milhares de pessoas, contribui muito para a economia e constitui uma importante alavanca do sistema de saúde. No âmbito desse acordo serão iniciadas as experiências-piloto de distribuição de medicamentos sólidos com elevado nível de segurança, entre os quais se inclui a dispensa dos medicamentos do VIH, em ambiente reservado, protegido, salvaguardando a confidencialidade dos doentes e sempre se os doentes o desejarem. Significa que alguns doentes que moram em locais mais afastados dos grandes hospitais podem optar por fazer o levantamento dos seus medicamentos numa farmácia de proximidade, desde que naturalmente a sua privacidade seja salvaguardada e aquilo que é a sua vontade de fazer o levantamento dos fármacos na farmácia seja comprovada. Quanto à questão da linha sénior, Sr. Deputado, como sabe, nós estamos a ultimar o lançamento do procedimento concursal internacional para a criação de um grande centro de contacto SNS. Centro de contacto esse que vai ter muitas valências, para além daquelas que referiu e que existem hoje, mas vai dar um grande impacto, vai ter também uma grande atenção, quero eu dizer, aos idosos e também, por exemplo, à cessação tabágica. Estamos numa zona de transição. Nós detectámos que aquilo que era o objetivo de fazer a resposta aos idosos não estava orçamentada, não estava suficientemente acomodada em termos de orçamento e, portanto, esta interrupção que existiu tem que ver com o cumprimento do orçamento. Neste momento estamos numa fase de transição, há um processo de gestão da linha que transitório até ao final do ano e no final do ano nós teremos seguramente a conclusão sobre o concurso público internacional e a criação em 2017 da linha do centro de contacto SNS, que terá outras atribuições, nomeadamente marcação de consultas, informação, aconselhamento, apoio à cessação tabágica, como aqui referi, e também muito importante apoio aos idosos e ao doente crónico. Senhor Deputado Luís Graça, o Algarve, eu aqui disse numa das sessões anteriores que era uma história de insucesso para o país, sendo uma região tão importante para a economia e este ano particularmente tão relevante para o turismo. Nós temos tido muitas dificuldades, temos feito tudo o que podemos, vamos colocar no Algarve umas largas dezenas de profissionais de enfermagem e de outro tipo de profissionais até ao início do mês de julho e vamos, como sabe, estabelecemos alguns protocolos com hospitais de Lisboa e temos feito alguns esforços para deslocar ou mobilizar alguns médicos para o Algarve. O Sr. Deputado fez uma lista exaustiva daquilo que já foi feito e foi muito relativamente à região do Algarve, mas aqui também eu renovo o apelo que fiz há pouco a todos os senhores deputados. Nós temos que encontrar um modelo de mobilidade dos profissionais médicos que seja completamente diferente daquele que existe, que não seja rígido e que seja mobilizador, porque nós não podemos forçar ninguém contra a sua vontade a ir trabalhar para um local que não deseja e em condições que efetivamente lhe são desfavoráveis. Contamos até ao final de junho, como temos dito, apresentar uma iniciativa legislativa, o Governo, enquadrando um novo modelo, mas naturalmente que abertos às sugestões e aos contributos dos diferentes grupos parlamentares e dos senhores deputados. Relativamente às idoneidades, já lhe referi que estamos a procurar com a Ordem dos Médicos estabelecer pontos de diálogo para que este processo seja revisto. E sobre as empresas, digo-lhe aquilo que disse no primeiro dia que cheguei ao Governo. Eu não gosto deste tipo de trabalho adquirido através de empresas, porque ele desintegra, desestrutura e desqualifica aquilo que é o mais importante numa equipa de saúde, que é a multidisciplinaridade, o conhecimento e a relação pessoal. Senhor Deputado Jorge Falcato, está cheio de razão. É a terceira vez que o Sr. Deputado fala deste assunto e é a terceira vez que eu lhe digo que estamos a procurar resolver. Se quiser, nós temos aqui nesta questão das ajudas técnicas uma ilustração viva daquilo que é as dificuldades de relação intersetorial, as malhas administrativas e burocráticas e a dificuldade em desfazer nós, que o tempo constrói e que muitas vezes a vontade e o desejo da ação política imediata não consegue desmontar. Mas tenho uma boa notícia para lhe dar, Sr. Deputado, é que quando cá vier no dia 22, o Sr. Secretário-Estado da Junta e da Saúde, que está a trabalhar nesta matéria com o Sr. Secretário-Estado da Inclusão, me disse que esse assunto estará resolvido e ficará, o interruptor único será a saúde e, portanto, essa matéria será resolvida, como o Sr. Deputado tão bem descreveu, e que, de facto, que não honra muito a administração pública e a função administrativa do Estado. Senhora Deputada Teresa Cairo, a Senhora Deputada saudou e bem, e eu também a saúdo por isso, o facto de nós, no Governo, e eu enquanto Ministro, estarmos a dar continuidade a algumas coisas que o Governo anterior lançou e fez. Ó Sr. Deputada, se há pessoa que acredita no princípio da continuidade do Estado, sou eu. E até lhe digo, fui com muito orgulho à Pampilhosa da Serra inaugurar um centro de saúde que tinha sido lançado pelo Governo anterior. E devo-lhe dizer que foi das coisas que me fez mais feliz, foi estar junto de pessoas que vivem no interior e que para eles, de facto, a presença de um Ministro significa muito. E foi um momento particularmente feliz para o Governo e para mim e para as pessoas que me acompanharam. E, portanto, Senhora Deputada, o que eu mais desejo é quando eu sair do Governo, que o Ministro ou a Ministra que me suceda inaugure imensas coisas ou dê continuidade a imensas coisas que eu esteja a lançar nesta legislatura. Acredito que ficarei muito feliz por isso. Quanto à questão da assinatura. Bom, Senhora Deputada, vale a pena revisitar o passado, não em Braille 7, mas na política de saúde, que é... Em que momento nos anos anteriores foram assinados e em condições os contratos de programa com os hospitais? Repare, nos outros governos anteriores, não só no último, mas nos outros, os orçamentos, excluindo aqueles retificativos que iam aparecendo assim de forma esporádica, mas o orçamento normal era aprovado no tempo normal, ou seja, até ao final do ano anterior àquele em que o orçamento se aplicava. E os contratos de programa dos hospitais eram assinados às vezes depois do verão. Ora, nós conseguimos esta coisa extraordinária, é que tendo um orçamento aprovado a 31 de março ou 30 de março, em mês e meio assinámos 99,9% dos contratos de programa. E diz-me o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que o São João ainda não está assinado porque o Presidente da ARS está ausente fora do país. Mas se nós entendemos que é normal haver uma divergência interpretativa e negocial no contrato, como a PPP, como Braga, porque não pode haver também com o Hospital Público? A perspectiva do Conselho de Administração do Hospital é defender o seu ponto de vista, a expectativa do agente contratante, que é o Estado, é defender o seu ponto de vista. Não há nenhum drama sobre isso, deixo-lhe uma boa notícia. Este ano, os contratos de programa com os hospitais EPE, pela primeira vez na história do SNS, serão todos assinados até às 0 horas do dia, 24 horas do dia 31 de dezembro de 2016. Isto é um compromisso de honra que eu aqui queria deixar com a Senhora Deputada. Senhora Deputada, quanto às listas de espera, quando nós lançámos em 1 de fevereiro o portal do SNS, dissemos várias vezes, o que nós queremos e pretendemos é escrutínio público, político. Os senhores jornalistas têm feito excelentes trabalhos de exploração dos dados e têm exposto aquilo que são debilidades objetivas que estavam relativamente disfarçadas. Ora, Senhora Deputada, eu posso lhe acrescentar que não só tem o direito, é nosso dever dar-lhe a si e a todos os que quiserem as listas, não apenas a mediana, mas as listas em termos absolutamente reais, como mais do que isso, a partir do fim deste mês, sairá uma newsletter divulgada para a comunicação social e para todos os agentes do setor, com o dashboard do SNS, onde estarão indicados os desempenhos de acesso, eficiência e qualidade para que todos possamos partilhar. Nós não estamos satisfeitos com os indicadores que temos, mas a melhor maneira de os melhorar é partilhar com todos, com os senhores deputados e também com a opinião pública. Finalmente, com muitas fotografias, senhor deputado, e desenhos a cores. Exatamente. Exatamente. Quanto às 35 horas, a senhora deputada Teresa Cairo, levantou uma questão que tem que ver se isto podia ou não ter impacto na melhoria da performance dos hospitais e reduzir as listas de espera. Bom, não necessariamente. Como sabe, foi feito um acordo com os médicos há 2-3 anos atrás, em que eles próprios optaram por ter regimes de trabalho de 40 horas. O que define uma equipa de saúde não é tanto o período normal de trabalho de cada um dos seus profissionais, é a circunstância de eles se encontrarem em equipa no momento necessário à realização dos cuidados. E a organização do trabalho de enfermagem é totalmente diferente da organização do trabalho médico. Portanto, aí eu diria que para aquilo que é o desempenho assistencial e a redução das listas de espera, o tempo de trabalho ou PNT de cada uma das profissões não é necessariamente um fator que possa limitar esse resultado. Eu creio que sobre as 35 horas, a senhora deputada também levantou a questão, a preocupação do SIGIC. Como lhe expliquei agora, não me parece que essa diferença, que aliás hoje já existe, em alguns casos, possa ter algum impacto. O impacto verdadeiro tem que ver com a organização das equipas, com a organização do trabalho. Aliás, vou-lhe dar um exemplo que a senhora deputada conhecerá bem. No setor privado e no setor social, não há, de uma forma geral, horários de trabalho, porque as pessoas são, de uma forma quase total, prestadoras de serviços. E toda a gente diz, e em certa medida é verdade, que a agilidade e o desempenho do setor privado é superior ao do setor público. Fazem mais coisas em menos tempo. E não estamos a falar de ninguém organizado em modelos de trabalho estruturado. São pessoas a recibo verde, o enfermeiro faz lá 10 horas, o médico faz 4 horas. O que é importante é quando vão ao bloco operatório todos se encontram e cuidam das necessidades do doente. Sr. Deputado João Ramos, eu não sei, o Sr. Deputado saberá, porque é uma pessoa atenta e estudiosa destas coisas, entre 2010 e 2014 saíram do SNS 5 mil profissionais. E repare bem que eu estou a dizer o período que exatamente cola com o fim do penúltimo, do antepenúltimo governo e depois o início do último governo. Entre 2010 e 2014, o número de profissionais do SNS reduziu cerca de 5 mil. No início de, nos meados de 2015, essa diferença foi atenuada. E o que é facto é que os grupos que foram mais afetados pela redução nesse período foram assistentes operacionais e foram enfermeiros. Números oficiais estão escritos, são do conhecimento público. Relativamente à questão de Cuba e dos médicos cubanos, Sr. Deputado, eu não lhe escondo que a nossa preferência vai ser por cada vez mais termos médicos portugueses que possam ir instalando e fazendo a sua vida nas comunidades e integrando-se com as comunidades locais. Mas também vemos com bons olhos que até esta situação está resolvida. Alguns médicos cubanos que são muito apreciados pela população e alguns têm manifestado a vontade de se manter cá, possam continuar num regime contratual temporizado que depois possa ser terminado quando os médicos portugueses puderem ocupar essas vagas. Quanto à questão das redes de referenciação, creio que a pergunta tinha que ver com... se me desse licença, Sr. Presidente, o Sr. Deputado está adjunto.
Muito bom dia. De uma forma rápida, realmente saiu na semana passada um diploma que consagra a questão das redes de referenciação, porque nós pensámos que a questão da classificação dos hospitais não deve ser feita de uma forma teórica, deve ser feita de uma forma de cima para baixo, mas deve corresponder exatamente ao que cada instituição deve prestar em cada uma das especialidades, numa rede estruturada e bem articulada. E por daí que pensámos que, para construir essa classificação, precisamos primeiro de ter cada uma dessas redes bem definidas, utilizando os vários parceiros e os técnicos de cada uma das áreas, construir essas redes e, no final dessa construção, de uma forma natural e de uma forma muito objetiva e transparente, se pode depois classificar os hospitais e poder naturalmente exigir e responsabilizá-los pelos fins que se destinam. E, portanto, o problema que nós tínhamos é que nós deveríamos ter 30 e tal redes de referenciação no país. Infelizmente só tínhamos 9 que estavam aprovadas e há menos de 5 anos e, portanto, está agora a ser desenvolvido um enorme trabalho de até ao final deste ano todas essas redes estarem construídas, estarem discutidas, serem escrutinadas de forma pública, porque vão ser sujeitas a uma discussão pública e, no final, termos um quadro que seja muito objetivo, muito transparente, que seja um quadro credível e, a partir daí, possamos naturalmente classificar os hospitais e, em função disso, poder exigir responsabilizá-los em função de exatamente desse mesmo rigor e objetivo.
Presidente, eu creio que teremos respondido à generalidade das questões, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu propunha então que fizéssemos neste momento um pequeno intervalo muito rigoroso até ao 12:30.